24ª reunião ordinária, 4 de agosto de 2025.
Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé para fazer a nossa oração inicial.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao nosso vereador secretário para ser chamado os seus vereadores.
Presente.
Pode fazer o primeiro.
Quem que
é o primeiro? Quem que é o primeiro? Márcio Moraes.
Presente.
Julinho da Academia.
Presente.
Gabriel Reis. Presente. Carlos Eduardo.
Presente.
Rogério.
Presente.
Marcelo do Mazico.
Presente.
Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 24ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondências e projetos.
Em relação aos comunicados, o ofício número 127 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 51 de 2025, de autoria do vereador Gabriel Penha dos Reis, aprovado na sessão ordinária de dia 9 de junho de 2025, que solicita informações detalhadas sobre todas as empresas fornecedoras de produtos e prestadoras de serviços do município de Jaci, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2024 até a presente data, cumpre-nos informar o que segue. Os dados solicitados nos itens 1, nome completo da empresa, razão social, 2, número do CNPJ, 3, nome do responsável legal pela empresa e 4, valor total do contrato celebrado com o município, constam em cada um dos contratos firmados pelo município de Jaci no período mencionado. Para tanto, seguem anexos em arquivo digital todos os contratos celebrados de janeiro de 2024 até a presente data, dos quais constam de forma individualizada as informações supracitadas. Com relação ao item 5, valores discriminados pagos a cada empresa por contrato, informamos que segue também anexo relatório extraído do sistema oficial do município de Jaci, sendo um relatório referente ao exercício 2024 e outro ao exercício 2025, até a presente data, contendo todos os pagamentos realizados e fornecedores de produtos e prestadores de serviços. Esclarecemos que o sistema de gestão utilizado pelo município emite os relatórios por credor de forma consolidada, não sendo possível discriminar os valores pagos por contrato específico, mas sim por empresa barra credor, conforme limitações do próprio sistema. Colocamos à inteira disposição desta Casa Legislativa para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e, se necessário, para o detalhamento de informações relativas a contratos específicos conforme interesse dos nobres editos. O ofício número 128, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 53 de 2025, de autoria do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, aprovado na sessão ordinária do dia 23 de junho de 2025, e que solicita o envio de documentos referentes à folha salarial, rescisões trabalhistas e gastos com a pessoal e fornecedores da APAE de Jaci, referente aos anos de 2023, 2024 e 2025, cumpre-nos informar que estão sendo encaminhados em anexo, em formato digital, os arquivos completos das prestações de contas da APAE referentes aos anos de 2023, 2024 e 2025, contendo as informações solicitadas nos itens folhas salariais dos funcionários, rescisões trabalhistas com as devidas certidões de débitos trabalhistas, demonstrativo dos gastos mensais com funcionários, demonstrativo dos gastos mensais com prestadores de serviços, relatórios detalhados das empresas fornecedoras, com os respectivos valores contratuais. Informamos ainda que os documentos foram extraídos da documentação oficial encaminhada pela entidade ao município no cumprimento das exigências legais e contratuais de prestação de contas. Reiteramos o compromisso da administração municipal com a transparência, a legalidade e o apoio restrito ao trabalho de fiscalização desta Casa Legislativa, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. E o ofício 130, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 52, de 25, de autoria dos novos vereadores Márcio Moraes Vilas Boas e Franquelina Atividade, que requer informações e providências sobre o sistema de vídeo monitoramento em nosso município, temos a informar o que segue. 1. Acesso às imagens do sistema de vídeo monitoramento. As imagens captadas pelas câmeras de segurança estão disponibilizadas diretamente ao posto da Polícia Militar de Jaci, que detém o controle e gerenciamento do acesso ao material gravado pela empresa contratada. Assim, as solicitações de acesso a eventuais gravações devem ser encaminhadas diretamente à Polícia Militar, que avaliará a possibilidade de fornecimento conforme critérios próprios de segurança, oportunidade, necessidade e legalidade. A própria Polícia Militar é responsável por definir os documentos exigidos e os prazos para a eventual liberação das imagens. 2. Contrato com a empresa ONU Tecnologia e Segurança Digital Limitada. Encaminhamos em anexo cópia do contrato firmado com a empresa ONU Tecnologia e Segurança Digital Limitada, bem como todos os seus termos aditivos. O referido contrato contempla a alocação de equipamentos, instalação, fornecimento de infraestrutura, configurações, licenças de software, capacitação, suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva. O valor total contratado e os prazos de vigência constam expressamente no corpo do contrato e nos aditivos correspondentes. 3. Critérios para instalação das câmeras. Todos os pontos onde as câmeras foram instaladas foram definidos com base em orientação da Polícia Militar, que utilizou critérios técnicos de inteligência policial e segurança pública, com o objetivo de maximizar a prevenção à criminalidade e o monitoramento das áreas de maior vulnerabilidade. 4. Ampliação da rede de câmeras de segurança. Quanto à proposta de ampliação da rede de vídeo monitoramento, a administração municipal recebe com total atenção e interesse a sugestão, informando que a análise de viabilidade e o planejamento para a instalação de novas câmeras são constantemente debatidos com a Polícia Militar, especialmente com o oficial responsável pelo posto local. Tais decisões são pautadas na efetividade das ações de segurança pública e na relação custo-benefício, com foco na proteção da população e na redução de ocorrências. Renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração e nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Tem também um expediente que foi encaminhado a essa casa pelas monitoras de transporte escolar. Aos excelentíssimos vereadores, assunto, solicitação de reavaliação e restabelecimento do adicional de insalubridade. Nós, monitoras de transporte escolar deste município, vimos por meio deste solicitar a revisão e o restabelecimento do adicional de insalubridade de 20%, indevidamente retirado das servidoras admitidas por meio do concurso número 1 de 2024. Ressaltamos que monitoras contratadas através dos concursos anteriores continuam recebendo o referido adicional, embora todas nós exercemos exatamente as mesmas atividades, nas mesmas condições, o que evidencia uma situação de desigualdade no tratamento entre servidoras ocupantes do mesmo cargo e função. Tal prática fere o princípio da isonomia previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Além disso, as condições em que realizamos nosso trabalho atendem claramente aos critérios estabelecidos pela NR15, artigo 1º da portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, que garante o adicional de insalubridade para atividades com exposição a agentes nocivos à saúde. Entre os fatores que justificam o recebimento da insalubridade, destacamos. Permanecemos em pé durante todo o trajeto, visto que o uso de cinto de segurança é inviável, pois precisamos nos movimentar constantemente dentro do veículo para que possamos atender a todas as crianças de modo geral e garantir a segurança dos mesmos. Com isso, não temos total equilíbrio devido ao balanço do ônibus e principalmente durante freadas bruscas que acontecem em certas emergências ou até mesmo defeitos dos veículos, que, como é de conhecimento de todos, que acontecem ou podem vir a acontecer. O que traz também é a questão de que tenha uma maior fiscalização em relação à manutenção periódica e preventiva dos veículos. Exposição contínua à poeira, ruídos e vibrações, já que transitamos em áreas urbanas e rurais, o que agrava os casos de alergias ou condições respiratórias, como bronquite, rinite, sinusite, etc. abertura e fechamento de porteiras em rotas rurais, exigindo deslocamento externo e esforço físico, contato direto e físico com crianças de 2 a 11 anos, incluindo pegá-las no colo para colocá-las no ônibus e no banco com cinto de segurança. Ou seja, pegamos pesos, pois muitas não têm condições físicas de subirem sozinhas. Exposição a agentes biológicos, como viroses comuns em ambientes de creches e escolas infantis, visto que mantemos as janelas fechadas para maior segurança das crianças, o que dificulta a circulação e ventilação do ar, já que os ônibus não possuem ar-condicionado. Situações em que é necessário limpar vômitos ou realizar trocas de fraldas, por não ser possível manter a criança nessas condições até o fim da rota. Diante disso, solicitamos a reavaliação técnica da função, com possível emissão de laudo para o profissional competente em segurança do trabalho, a fim de garantir o direito ao adicional de insalubridade às monitoras concursadas em 2024, nos mesmos modos das monitoras de concursos anteriores. Contamos com a compreensão de todos e aguardamos um retorno. Em relação às indicações e requerimentos, às proposições, o requerimento número 54, subscrito pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho, requisitando relatório das despesas com a realização do 3º Jaci Rodeio Festival, detalhando individualmente todas as despesas, conforme a seguir: shows com artistas profissionais, shows com artistas regionais, shows de DJs, serviços de apoio, serviço de iluminação, serviço de banheiros químicos, serviço de segurança, aquisição de lanches similares para colaboradores e similares, outros gastos aqui não elencados, caso tenham sido efetuados. Requisito também informações detalhadas com valores arrecadados, com concessão de espaço para instalação de barracas da praça de alimentação, venda de camarotes e outros recebimentos aqui não elencados. Requisita, por fim, informações a respeito da quantidade de alimentos arrecadados, bem como informações a respeito da distribuição dos mesmos. Nesse termo, esperam Rosa Fremento, sala das sessões, 4 de agosto de 2025. Requerimento 55, também do vereador José Marcelo Andrade Botelho, solicitando expediente para o seu prefeito, requisitando que sejam prestadas informações sobre uma relação completa e detalhada de todos os servidores da Prefeitura Municipal. Relação completa e detalhada de todos os servidores da Prefeitura Municipal que recebem gratificação por acúmulo de atribuições. Faça necessário que a referida relação contenha as seguintes informações para cada servidor: nome completo do funcionário, matrícula, cargo efetivo, valor e tipo de gratificação recebida, função acumulada, quando for o caso, com a respectiva justificativa legal para acúmulo. Requerimento 56, subscrito pelos vereadores Luiz Rogério e João Batista, solicitando envio de expediente ao senhor prefeito, requisitando que seja enviado um relatório a esta Câmara contendo os nomes de todos os servidores da Prefeitura que recebem adicional de insalubridade, acompanhados dos laudos que aprovaram a cessão do referido adicional. Tais informações se fazem necessárias para dirimir dúvidas quanto aos pagamentos, pois existem notícias de pagamentos diferenciados para servidores que exercem as mesmas atividades, sendo que um recebe e outro não recebe. Indicação número 102, subscrito vereador Júnior Presídio de Oliveira, solicitando envio de expediente para o escritório regional da Copasa, solicitando que proceda no mais breve espaço de tempo possível o entupimento dos buracos e recapeamento em ruas de nossa cidade que foram cavadas para serviços de reparos e substituição da rede de distribuição de água, pois tais buracos estão oferecendo riscos de acidentes, especialmente com pedestres e ciclistas, além do fato de estarem causando muita poeira, o que concorre para o aparecimento de doenças respiratórias aos moradores adjacentes e transeuntes. Nesse termo, pede espera Rosa Ferimento, sala das sessões, 4 de agosto de 2025. A indicação número 103, também do vereador Júnior Presídio de Oliveira, solicitando envio expediente para o seu prefeito, solicitando a criação de um calendário anual de eventos culturais e turísticos no âmbito do município, como forma de promover a valorização das tradições locais, estimular o turismo e aquecer a economia da nossa cidade. A proposta contempla a organização e divulgação de festas típicas, feiras, festivais gastronômicos, apresentações artísticas e outras manifestações culturais, respeitando as características regionais e promovendo a participação da comunidade. Essa iniciativa tem como objetivos fortalecer a identidade cultural do município, incentivar o empreendedorismo local, aumentar o fluxo de visitantes e turistas, promover geração de renda e oportunidades temporárias de trabalho, integrar a Secretaria de Cultura, Turismo, Educação e Desenvolvimento Econômico. Entendemos que um calendário estruturado e divulgado com antecedência pode beneficiar diretamente diversos setores, além de estimular o sentimento de pertencimento da população. Indicação número 104, também do vereador Júnior Preciso de Oliveira, sustentando expediente para o senhor prefeito, solicitando que estude a viabilidade para a implantação de um museu municipal com enfoque educativo, também podendo ser denominado Memorial da Cidade, com a finalidade de preservar a memória histórica do município e fomentar a educação, a cultura e o turismo local. Justificativa. A criação de um museu municipal representa uma importante iniciativa para o fortalecimento da identidade cultural da nossa cidade. O espaço poderá reunir acervos históricos, registros fotográficos, documentos, objetos antigos e depoimentos de moradores, proporcionando à população o resgate da memória coletiva e o reconhecimento das raízes que compõem a história local. Com enfoque educativo, o museu poderá receber visitas escolares regulares, promovendo aprendizado através de exposições interativas, oficinas temáticas, palestras, exibições audiovisuais e outras atividades culturais voltadas especialmente para os alunos da rede municipal de ensino. Além do valor cultural e pedagógico, o museu poderá se consolidar como ponto turístico e espaço de convivência comunitária, contribuindo para o desenvolvimento sociocultural do município. Diante do exposto e considerando os inúmeros benefícios desta proposta para a educação e valorização do patrimônio histórico, indica-se ao Executivo Municipal a análise e possível implementação dessa importante iniciativa. E a indicação número 105, também do vereador Júnior Preciso de Oliveira, solicitando expediente para o seu prefeito, solicitando que, por meio da Secretaria Municipal de Educação, seja instituída a Semana do Turismo Escolar no calendário oficial das escolas da rede pública municipal. Justificativa. A proposta visa instituir anualmente a Semana do Turismo Escolar, com o objetivo de promover entre os estudantes o conhecimento sobre o patrimônio turístico, histórico, cultural e ambiental do município. A programação poderá incluir palestras educativas, exposições, visitas a pontos turísticos locais, oficinas temáticas, atividades culturais e ações de conscientização ambiental, com apoio de guias, professores, agentes culturais e ambientais. Objetivos principais: estimular a consciência turística dos jovens, fortalecendo o sentimento de pertencimento e valorização do patrimônio local, desenvolver o protagonismo estudantil em ações culturais, educativas e sustentáveis, integrar as áreas do turismo, cultura e educação ambiental, promovendo uma formação cidadã mais ampla e conectada com a realidade local. A Semana do Turismo Escolar pode contribuir de forma significativa para a formação crítica e criativa dos alunos, além de fomentar o turismo pedagógico e fortalecer a identidade cultural do município. Em relação aos projetos em pauta, consta aí para leitura e envio às comissões permanentes o projeto de número 3/2025, que dispõe sobre a apreensão, guarda e destinação de animais soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Jaci e de outras providências. Também o número 14/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2025, fixado pela Lei Municipal 1508/2025. E também o número 15/2025, que autoriza a abertura de crédito especial e de outras providências. E também, dando entrada para leitura em vias de comissões permanentes, o projeto de lei complementar número 4/2025, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Jaci, instituída pela Lei Complementar 1196, de 17 de dezembro de 2013, e da outras providências. Então, são isso, presidente. Os projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Daniel. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franqueline, servidores da casa, nosso assessor Dr. Edmilson, aqueles que nos visitam e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara. Desejo boas-vindas a todos, né, nesse nosso segundo semestre, e que possamos continuar realizando nossos trabalhos dentro daquilo que a nossa população merece e que é nossa obrigação. Primeiro, eu vou pedir aos senhores vereadores que atentem agora para os projetos que estão aí nas comissões. É, nós temos aí o projeto de lei número 11/2025, que já está com as comissões, que trata do adiantamento de despesas aos motoristas em viagens de longa distância. E o projeto número 12/2025, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Incentivo à Cultura do Vinho. Também já está nas comissões. Pedir a vocês aí para dar os pareceres, né? Para a gente, na medida do possível, ir colocando aí esses projetos em votação para ir desafogando a pauta. Alguns a gente não vai colocar, mas já vou pedir às comissões para proceder com os pareceres. O projeto de lei número 13/2025, que está sendo enviado às comissões hoje, que dispõe sobre apreensão e guarda de animais. É um problema sério no nosso município, né? O prefeito mandou esse projeto para ver se consegue aí a gente resolver um problema que acontece no nosso município, que é a questão de animais perambulando aí pelas praças, pelas ruas da cidade. O projeto de lei número 14, esse projeto número 13, questão dos animais, é bem polêmico, é um projeto que demanda aí uma certa estrutura para ser colocado em prática, né? Agora, o outro projeto 14/2025 é o projeto de abertura de crédito adicional suplementar no orçamento de 2025. Certo? Então, é mais um projeto também que deu entrada, a questão das suplementações de gastos, às vezes, de um setor onde não tinha, que ficou defasado, nem que a prefeitura precisa suplementar. Nós tivemos na prefeitura, na última sexta-feira, né, Rogério? Eu, o vereador Luiz Rogério e o Carlos Eduardo, foi explicado para nós lá, mas eu vou pedir aos senhores vereadores que olhem com bastante carinho essa questão do projeto da suplementação. Tá? Então, está tirando dinheiro de um lado, passando para o outro, para cobrir aquelas... Fizeram um levantamento, até parece que muito bem feito lá, o Stênio, o pessoal do planejamento mostrou para a gente lá, mas a gente precisa de dar uma olhada, essa questão de suplementação é bem complexa, né? Mas eu vou pedir aos seus vereadores aí, se precisar de orientação aí da assessoria da Câmara, dos servidores, né? Que procure para a gente já dar andamento aí nesse projeto. O outro projeto também que autoriza a abertura de crédito suplementar. Também está sendo enviado às comissões, né? Aí, na medida do possível, vocês vão dando uma olhada aí para a gente tentar desafogar a pauta. O projeto número 4/2025, que altera a estrutura administrativa. Esse é o projeto aí que estão criando as novas secretarias, criando diversos cargos aí da administração municipal. Também é um projeto aí que vai gerar bastante despesa, criação de novos cargos. Então, já foi comentado por alguns vereadores essa questão aí. Então, também está aí sendo enviado às comissões, já para vocês ir tomando conhecimento, se for preciso ir na prefeitura, conversar com o prefeito, com a assessoria, por que está sendo criado nova secretaria, os cargos, né? São coisas aí, porque vocês podem ter certeza, nós vamos ser questionados pela população a respeito desses projetos que a gente está comentando, né? O projeto de lei complementar, a emenda da lei orgânica sobre as emendas individuais impositivas, que a iniciativa primeira aí do vereador João Batista, eu já disse a ele que até outubro, se não tiver nenhuma manifestação do Supremo, que estava um questionamento lá a respeito, antes da votação da lei orçamentária, o vereador João Batista pode ter certeza que esse projeto vai ser colocado em votação, ok? Isso é um compromisso da presidência e da mesa diretora. E nós temos aí o projeto de resolução número 1/2025, que é de autoria da presidência, que regulamenta o uso dos veículos oficiais da Câmara. Então, está com as comissões permanentes, a gente precisa de regulamentar esse uso do veículo da Câmara, atendendo até uma orientação do Ministério Público a respeito da diária, que na próxima reunião a gente também já dá entrada para enviar essas comissões, para a gente regulamentar. Já falei que a questão das diárias, nós vamos fazer do mesmo modo que está sendo feito na Prefeitura, que é também como se faz no Ministério Público, no Poder Judiciário. Então, nós vamos fazer uma lei a respeito dessas diárias, tem até uma orientação aí do vereador Júnior também, que pediu, e a gente vai colocar isso tudo nesse projeto para resolver essas questões aí, para a gente ficar, pelo menos, dentro da legalidade e ter mais transparência. Agora, eu deixei por último aqui. Presta essa pasta. O projeto de lei complementar número 3/2025. Esse projeto é o que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Jaci. É um projeto de 255 artigos. Eu aproveitei esse período nosso de recesso para estudar esse projeto, fazendo a leitura, fazendo as correções, fiz algumas emendas aí para ser apresentado. Vai ser feito audiência pública. Às vezes as pessoas pensam que a gente fica no recesso, não faz nada, tudo isso. Então, é um projeto bem trabalhoso e muito minucioso. A gente pode até passar por cima de algumas coisas. Nós devemos fazer aqui na Câmara umas duas ou três audiências públicas. A gente vai convidar a população para participar. Eu peço à população que participe, que venham participar, principalmente os empreendedores, questões de loteamentos, a área de construção civil. Vou pedir a essas pessoas que, se tem alguém que estiver nos ouvindo, que compareçam nessas audiências, para depois não pedir para ficar modificando o regimento interno, plano diretor, vem o interesse de um, tem que modificar, vem o interesse de outro, tem que modificar. Não, nós vamos fazer uma coisa para ficar. Então, eu dei um pouquinho de trabalho, fiz a leitura, tem algumas correções aí, tem algumas falhas na elaboração, citação de leis que a gente não encontrou. Então, eu tomei aí bastante tempo para fazer a leitura e a revisão desse projeto. Eu vou pedir aos senhores vereadores que, mesmo que não leiam, como se diz, tem muita coisa aqui dentro desse plano diretor, que eu sou leigo, eu não conheço. Então, eu pedi algumas orientações. Eu vou pedir aos senhores vereadores aí que olhem. Tudo é quase que impossível. Eu sou leigo em muitas partes aqui. Mas que olhem algumas partes, se tiver alguma ideia, alguma coisa. Tem o Márcio aí, que é do setor de transporte, o Roberto. Pode ver essas questões das vias públicas. O Carlos Eduardo, o Júnior, que é da área de esporte, a Franquelin, que é da educação, o João Batista, que é do setor de comércio, o Gabriel. Então, procure olhar naquelas áreas onde vocês atuam, se tiver alguma coisa que precisar de ser modificado, que dê as suas opiniões, traga por escrito, ou pergunte, peça orientações, para que a gente consiga fazer um plano diretor o mais perfeito possível. Perfeição não existe, É muito difícil chegar à perfeição. Mas que a gente consiga fazer alguma coisa que possa colaborar e ajudar a nossa população e ajudar o nosso município. Então, eu peço aos seus vereadores, olhem cada um uma parte, a Franquelina, que é professora, converse com professoras, com o diretor, com o pessoal da educação, o João Batista, vai no comércio. Então, vamos tentar ver e pedir o pessoal para participar das audiências públicas. Outro dia nós tivemos aqui uma convocação do prefeito, o projeto do plano plurianual. Não veio quase que só funcionário da prefeitura. A população não comparece para fazer as reivindicações, apesar que a gente é representante dele. Mas tem muitas coisas que não chegam até nós. Então, vamos pedir à população para participar. Chega aqui, quanto mais opiniões tiverem,
as contradições, essas coisas, o debate, ele faz muito bem. Então, eu vou pedir à população que fique atenta. O dia que for marcado a audiência pública do nosso plano diretor, como vai ser marcado da lei de orçamento e outras coisas mais, que compareçam. Né? Compareçam para nos ajudar. A gente aqui, nós somos 9, e mais os funcionários da casa, o nosso assessor, né, e o pessoal da prefeitura, mas tem muita coisa, às vezes, a reivindicação da população, que não chega até a gente. Às vezes, uma pessoa sabe de alguma coisa e não chega até nós. Então, vamos pedir a essas pessoas para trazer essas ideias para nós. Se quiser, vem aqui alguém aí, por exemplo, que está me ouvindo aqui agora, que vai ouvir e vai ficar sabendo. Não, eu quero olhar, dar uma opinião na educação. Vem cá, pega uma parte do plano diretor, da parte de educação, vem cá, tira uma cópia, leva, estuda, vê o que pode ser feito. Né? Então, é isso que eu estou pedindo. Pedindo aos vereadores, ao servidor da casa, dê uma olhada. Não, olha, não precisa de olhar tudo e eu também não há nem tempo hábil, como eu já disse, eu não tenho conhecimento de tudo que está aqui e eu vou, com certeza os outros vereadores também não têm. Né? A gente não é coringa para saber, como diz, para saber de tudo. Né? Então, eu peço a vocês que colaborem. Né? Se tiver alguém que quiser conversar comigo, ou conversar com a Clavim, particularmente, dar uma opinião. A casa está aberta, eu estou aberto aí a escutar, a ouvir, para que, como eu já disse, fazer um plano diretor o mais perfeito possível para a nossa população. Agora, voltando à nossa rotina aí, dos trabalhos, as reivindicações que chegam até nós, vereadores, nós recebemos aqui hoje um requerimento, um pedido das monitoras de ônibus a respeito que foi da insalubridade, que foi cortado insalubridade de alguns, principalmente daquelas que assumiram agora a partir do último concurso. E as outras anteriores, algumas, não sei, sou, como dizer, vendendo peixe pelo tamanho que chegou. Algumas não foram cortadas. Primeiro, adicional de insalubridade não é direito adquirido. Tá? Se cortou o meu, tem que cortar do Rogério, se a gente tem a mesma função. Se cortou da Franqueline, tem que cortar do João Batista, que tem a mesma função. Eu queria que não cortasse ninguém, que todo mundo que tem direito receba. Então, se tiver direito, já hoje, de manhã, encontrei com o seu prefeito, inclusive uma monitora de ônibus, escutou eu conversando com o prefeito, cobrando, já falando isso, que já a gente, os comentários já veio no final de semana aí e chegou para a gente. E o prefeito me disse que me parece que está sendo contratada uma nova empresa para fazer esses estudos aí a respeito do adicional de insalubridade dos servidores da prefeitura, não só das monitoras de ônibus, de todos. Tá? Então, a gente já está tomando providência, esse ofício que foi enviado à Câmara está muito bem redigido, elas estão citando aqui a NR15, que é onde regulamenta as questões da insalubridade. Né? Eu não sei se as monitoras de ônibus vai ter direito ou se não vai ter, não sou engenheiro do trabalho, não sou técnico em engenharia do trabalho, trabalho com isso lá na empresa que eu trabalho, mas lá a gente tem uma empresa que faz, eu só acompanho. Certo? Então, espero que essa questão seja resolvida. O que não pode ter, já cansei de pedir isso aqui, já cansei de falar, falei com o seu prefeito, é a questão da discriminação. Por que paga para mim e não paga para a professora Franqueline? Então, isso não pode.
Presidente, se permite uma parte? Então, o que está acontecendo é justamente isso. O que acontece? Tem duas monitoras de ônibus fazendo o mesmo serviço. Uma recebe, a outra não recebe. Então, eles não estão usando a lei. Eles estão usando politicagem, sei lá o que nome dá para isso. Ou é favor, o que é isso? Então, o que está errado é isso.
Presidente. Inclusive, nessa parte de insalubridade, as monitoras de creche, foi negado a elas o direito da insalubridade. Foi lá o...
Segundo a informação é que o técnico foi lá, fez estudos e elas não tinham direito.
Pois é.
Me falaram isso. Então, se foi feito estudo, se ela não tem direito, enquanto se diz, aí não existe reclamação. Né? Em cima da lei, você não pode reclamar. Mas o que não pode, por exemplo, é... Tirou de uma e não tirou de outra, né? Então, se tirou de uma, tem que tirar de todas. Né? São esses questionamentos que a gente faz. Né? É, outra coisa que foi reclamado aí, também chegou até nós, conversei com o seu prefeito, a respeito das gratificações que são pagas aos funcionários, a alguns funcionários. Tem uma lei aí que autoriza o pagamento dessas gratificações. Mas segundo, eu ainda não tive tempo de procurar a lei, essa lei, ela autoriza pagar uma gratificação, sim. A um funcionário, por exemplo, uma professora, ela, além de ser professora, ela exerce um outro cargo junto lá, ajuda no monitoramento de escola, outras coisas mais. Né? Então, um funcionário efetivo que trabalha na Secretaria de Turismo lá, de repente ele vai participar do Conselho Municipal de Turismo, que dá trabalho, tem que fazer reunião, tem que fazer isso aqui. Não tem problema. Esse já está dentro da lei. E assim tem outros cargos. Não pode simplesmente chegar lá e falar para a professora Franquelina, eu vou te dar uma gratificação de R$1.000, se ela fica somente dentro da sala de aula. Ela já ganha para ser a professora. Estou citando exemplos, porque é só para... Né, né? E assim... É, que a gente quer esclarecer. Estou pedindo aqui informações ao seu prefeito, conversei com ele, conversei com o prefeito, conversei até com uma pessoa que é atingida por isso que eu estou falando aqui, mostrando por que eu reclamei, certo? E orientando como se conserta isso, o que se pode fazer. Porque, infelizmente, isso aqui, essa questão dessas gratificações, se estiver ilegal, se não for resolvido, pode cair. Porque nós já fomos alertados aqui na Câmara. É ato de improbidade administrativa. Né? Então, a gente, eu conversei com o prefeito, orientando o que devia ser feito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Né? Primeiro, a gente orienta, estou trazendo isso à tona aqui, para as pessoas que me cobraram, não é uma nem duas, para ver que esta casa, através da presidência, e já tem outros vereadores aqui que já comentaram sobre isso, que a gente... consiga resolver essa situação. É, o prefeito, o doutor Jaderson, há uns tempos atrás, o procurador do município, conversou comigo lá na prefeitura, no dia que eu estive conversando sobre isso, falou, Marcelo, nós vamos ter que modificar essa lei, fazer uma coisa para regulamentar essa questão das gratificações. Ele mesmo já falou comigo. E eu acredito que agora, a partir disso, dessas reclamações, providências vão ser tomadas, não vai tirar direito de ninguém. Mas nós vamos acertar para que aquelas pessoas que tiverem direito recebam e aquelas que não têm direito, que sejam cortadas. Se o prefeito tem um compromisso político lá, resolva para lá, dentro da legalidade. Não vamos fazer a coisa errada, que se chegar ao conhecimento da Câmara, nós vamos orientar, vamos ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. É assim que a gente está trabalhando aqui. Né? Então... Eu acho que tem mais vereadores que vai tocar no assunto disso aqui hoje, eu tenho com certeza, e é bom tocar para o prefeito, para a administração pública, sentir que os vereadores estão atentos às coisas que estão acontecendo. Né? Então, essa questão aí da insalubridade dos servidores, das notificações, já foi levado ao conhecimento do senhor prefeito hoje, né? E nós vamos esperar que tudo seja resolvido. E outra coisa que nós conversamos também com o prefeito outro dia, o vereador Luiz Rogério, o vereador Carlos Eduardo, a questão da equiparação do salário do pessoal ao salário mínimo. Por nos prometer isso, na próxima semana o projeto chega aqui na casa. Não sei de que forma vai vir esse projeto, mas pelo menos alguma coisa vai melhorar para os servidores que ganham abaixo do salário mínimo no seu salário fixo, no vencimento original. Tá? Então, são coisas que a gente está fazendo aí para tentar ajudar. Né? Outra coisa também que foi reclamado aí é a questão da cozinha da escola Padre Emílio.
prefeito hoje, eu fui, ele me chamou, conversamos, fomos lá na escola para ver. O prefeito garantiu para as serventes lá, o pessoal que trabalha, a auxiliar de serviço lá, ele garantiu que na última semana de agosto, ele cobrou do funcionário que estava junto, na última semana de agosto ele quer inaugurar aquela cozinha da escola, certo? E comprar o mobiliário, fogão, geladeira, freezer, né? Aqueles que for necessário. E na última semana de agosto, ele cobrou do responsável lá que vai resolver. Então, estou dando essa notícia aqui que o prefeito está incumbido de resolver mais esses problemas. Então, são coisas que eu estou trazendo aqui para tentar resolver, ajudar o prefeito a resolver, solucionar alguns problemas que a gente acha é um pequeno, mas às vezes tem outros compromissos
Presidente,
que são mais urgentes às vezes.
Em agosto também ele disse que iria ver a situação salarial dos servidores.
Eu acabei de falar aqui. Tá agora, outra coisa. Nós recebemos aí no primeiro semestre reclamação de pessoas que têm autoridade acima de outras na prefeitura, os maltratos. E a gente falou aqui, e hoje já chegou para mim mais uma reclamação a respeito disso. Que nada, que parece que não mudou nada, que continua assim. Então, mandaram até recado para mim que eu vou sofrer sanções por causa disso, por causa daquilo. Olha, o que eu falo aqui, eu falo, escrevo e garanto. Tá? Enquanto a gente sentir que está errado, vai ser cobrado. Ainda não citei nome de ninguém. Mas se for preciso de citar nome, e se for preciso de denunciar, de tomar outras providências que não tenha, que lá embaixo não consiga, lá embaixo eu falo, na prefeitura eu não consigo tomar essas providências, você pode ter certeza. Nenhum servidor da prefeitura vai ser maltratado por omissão dessa casa. Todos os vereadores aqui são cientes disso, já falaram, e a gente tem escutado essas coisas. Espero, mais uma vez, que essas pessoas que estão sendo reclamadas, que estão sofrendo e que estão maltratando funcionários com desacato e outras coisas mais, né? Olha, autoritarismo, isso acabou. Ditador no nosso país hoje, eu acho que é só aquele ministro lá. O resto não é, não. Tá? Não está podendo, não, né? Então, são coisas que a gente, né, não pode aceitar. As pessoas que cobram, elas têm que ser cobradas e têm que aceitar quando são cobradas também. Eu acho que ninguém pode tirar a autoridade do outro. Se eu sou o presidente dessa casa, eu tenho que dirigir os trabalhos de acordo com aquilo que está escrito no nosso regimento interno. Vai ter as discussões? Vai. E o debate faz parte da democracia. Então, eu peço àqueles servidores que recebem, que estão em cargos de chefia e outras coisas mais, trate bem os seus subordinados para que o trabalho surta efeito. Porque se o funcionário estiver sendo maltratado, o serviço dele não vai fluir. Né? Então, são coisas que acontecem, que a gente tem que colocar aqui, para a população ficar sabendo, para os servidores municipais ficar sabendo. Esta casa está preocupada com um bom andamento da administração pública. Né? Nós estamos aqui de braços abertos para receber todo mundo, acolher todas as reivindicações. Nós não temos poder de solucionar, mas temos poder de cobrar para que as soluções cheguem. Né? Então é assim que eu peço. É assim que eu tenho certeza que é o pensamento dos 9 aqui, de todos. Né? Então, vamos continuar o nosso trabalho para que a gente consiga solucionar muitos problemas. Me alonguei um pouco, né? Mas hoje a gente está voltando ao recesso, os vereadores também hoje... Eu acredito que vão se alongar às vezes um pouquinho, nós vamos ter uma certa complacência hoje. Né? Então, boa noite a todos, obrigado àqueles que nos ouviram.
Vereador Gabriel. Vereador Júnior. Vereador Carlos Eduardo. Vereador Luiz Bagé.
Franquelino.
Vereadora Franquelino.
Roberto.
Vereador Roberto.
Márcio Moraes.
Vereador Márcio.
Acabou. Não acabou nada. É mais um. Estou escondido aqui, né?
Vereador João Batista. Com a palavra o vereador Gabriel.
Presidente, quer falar direto da minha mesa?
Produção concedida.
Produção concedida. Boa noite a todos, pessoas das redes sociais. Boa noite a todos os dentro da Câmara. Boa noite aos meus amigos vereadores, a minha amiga vereadora, Franqueline, e ao nosso jurídico, e aos funcionários da Câmara. Aí, Roberto, vou iniciar minha fala hoje. Você lembra que eu te falei para você, tira o cavalinho da chuva que não ia arrumar a ponte? Você tirou seu cavalinho já? A ponte lá estava até hoje, né? Está quase sofrendo acidente lá e ninguém vai arrumar aquela ponte Vilas Boas.
Permite uma parte, velho? Boa noite a todos aí. Bem lembrado, velho. Essa semana eu vou conversar com o nosso secretário para ver como está o andamento lá. Vamos posicionar o pessoal aí.
Eu, quando eu falar uma coisa, eu confirmo, né? E outra coisa, presidente. Essa tieta aqui em Jaci. Ah, eu nem sei porque está funcionando isso, porque não está tendo retorno nenhum. Outra coisa também, dinheiro para festa tem, né? Para arrumar em Jaci, vai ficar parado. Senhor presidente, essa semana eu estou meio fraco e eu vou terminar por hoje, né?
Obrigado, vereador Gabriel. Com a palavra, vereador Júnior, Aparecido de Oliveira.
Boa noite, senhor presidente, no qual, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores, vereadora, nosso jurídico, servidores dessa casa, quem nos visita, a toda a rede social, meu cordial boa noite e quem irá nos ouvir nas ondas do Jaci FM. Presidente, primeiro, agradecer a Deus por estarmos aqui juntos com saúde, graças a Deus, para mais um semestre de cobranças, trabalho árduo, alguns ataques que recebemos, mas é normal, presidente. Né? É democrático. Queria aproveitar, presidente, já que nós estamos voltando, queria dar boas-vindas também para o pessoal da educação, que também está voltando agora. Que Deus ilumine o caminho dos professores, dos nossos alunos, diretores, supervisores, coordenadores. Presidente, bom, não poderia deixar de falar da atualização do Estatuto dos Servidores Públicos. Isso daí, como Vossa Excelência bem disse nas vossas falas, é uma coisa que a Câmara tem por obrigação cobrar o Executivo, porque estamos vendo que a complementação que eles estão dando no salário ali, presidente, não justifica depois não deduz, né, do imposto de renda no INSS, não é isso? Eu falo que eles vão ter uma perda, porque eles não têm o salário base sobre o salário mínimo e a complementação, aí eles têm uma perda salarial. Não entra no salário. Então, presidente, rogo a Vossa Excelência e os pares também para a gente militar em cima desse problema. Também, presidente, falar desses buracos que a Copasa está cavando aí e não está tampando nenhum. É uma vergonha para a nossa cidade, sendo, presidente, que onde eu morava, né, que agora eu moro com a minha avó e meu avô, eu não moro aqui em cima mais, veio uma conta de 300 e poucos reais, presidente. Uma casa que não tem morador. Bebendo muita água, João Batista. E eu acho que quem está bebendo água deve ser a parede ou os meus entes queridos que faleceram por ali. Porque só pode, porque não tem ninguém morando ali mais. Uma vergonha, presidente. Fora, presidente, o esgoto que está sendo lançado lá na represa. Recebi um material agora no meu celular, presidente, de um vídeo de 6 minutos, onde mostra direitinho onde está sendo jogado. Depois eu vou disponibilizar para os demais vereadores, para todos terem ciência e também a gente trabalhar em cima disso, presidente. Presidente, gostaria de falar um pouquinho, né, sobre as minhas indicações, que é o Museu Municipal, bem como a Semana do Turismo na Escola, o calendário de eventos, que é muito importante para que toda a população saiba do que irá acontecer durante o ano para se preparar, presidente. Porque é dessa forma que nós vamos conseguir colocar Ijaci na rota do turismo de verdade, presidente. Deixar claro, presidente, Vossa Excelência me nomeou para fazer parte da comissão, né, de turismo. Quero já agradecer Vossa Excelência e dizer ao senhor e toda a nossa população que já estou negociando uma reunião, agendando uma reunião com o presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto, presidente, para que nós alavanquemos a nossa cultura, bem como o nosso turismo também. Presidente, eu não posso deixar de me indignar, junto com a nossa população que está nos assistindo e nos ouvirá, que é sobre a falta de remédios, presidente. Estou falando de todos os remédios. Eu trabalho no campo, presidente, e vejo, senhores vereadores, que muita gente passa com as suas receitinhas à mão. Alguns vêm com algumas caixas de remédio, outros sem nenhuma. E aí, presidente, o primeiro local que eles param é com o vereador. Vai falar que chegou remédio? Pode falar. Não estou aqui negando que chegou alguns remédios, não. Não sou trouxa de falar isso, porque eu vejo que a população ainda sai com alguns medicamentos. Mas tem outros, presidente, que a população reclama que está em falta. Hoje mesmo tive a reclamação de um medicamento que uma pessoa toma para ansiedade e tem 3 meses que ela não consegue o medicamento. E também, presidente, do atraso dos exames. Muita gente reclama que tem 1, 2, até 3 anos. E alguns relatam até que perderam lá na secretaria, não sei de que forma, o pedido de exame. O senhor deve ter ouvido esse relato também, bem como os outros vereadores também já ouviram, garanto. Então, presidente, como Vossa Excelência disse, nós não estamos aqui para atacar ninguém, nós estamos aqui para aconselhar, se bem que o conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Então, presidente, a gente vê que muita coisa poderia ser evitada, presidente. Eu tenho aqui em mãos...
A parte, vereador Júnior.
Claro.
A respeito dos exames,
o secretário de saúde, o prefeito, que vão tomar uma providência lá de fazer uma triagem, de seguir a ordem dos pedidos. Tem aqueles que são mais são urgentes, que devem passar na frente, mas aqueles que são mais rotineiros, que vai ser, eles vão tentar fazer uma triagem para que não fique igualzinho você mesmo falou, exame, pedido de exame de 2 anos, mais de 2 anos, e a pessoa não consegue fazer. E como eu já cansei de falar isso, doença não espera. Então eles estão tentando, vão tentar fazer isso lá na secretaria. Mas é bom você tocar esse assunto novamente, porque já vai chegar lá no prefeito mais uma vez, mais uma cobrança.
É, presidente, e nessa mesma linha, né, eu quero rogar a cada um vereador que vá até o seu deputado estadual, federal, para pedir emenda para a gente ajudar nessa área, presidente. Porque Vossa Excelência perdeu a sua esposa, recentemente eu perdi a minha comadre. A minha comadre, presidente, foi porque demorou um pouco para fazer os exames e quando descobriu o caso já estava avançado. Então, presidente, eu tenho aqui o relatório, né, que dispõe da abertura de crédito, né, para a Secretaria de Cultura, onde foi aberto, né, feita uma abertura de crédito de R$1.819.500, presidente. Eu não posso estender muito devido ao tempo, presidente, mas eu gostaria de deixar algumas coisas aqui, né? Como foi retirado para suplementar a Secretaria de Cultura, R$85.000 do policiamento militar. A Previdência Social, presidente, que é inadmissível mexer, R$65.000, presidente. Vou pegar alguns, presidente, para não ficar muito extenso. Do Serviço de Assistência Social, R$5.000, presidente. Programa de Moradia e Bem-Estar, R$ 138.000, presidente. Indenizações, restituições trabalhistas, R$ 80.000. Manutenção, presidente. Programa Médico da Saúde da Família, R$ 41.000. Manutenção da farmácia de Minas, R$10.000. Ambulância, emergência e emergência hospitalar, R$39.000, presidente. Programa de transporte de doentes, R$33.000. Ampliação e melhoramento do ensino infantil, creche, R$20.000. Obras e instalações, mais R$50.000. Estradas e sinais, presidente. Nós estamos batendo na tecla aqui desde 2021. R$220.000, presidente. Mais obras e instalações da escola, R$100.000. Mais 100. E essa escola aqui da frente parada, vereador Fran. Muito bem. Manutenção da limpeza pública, R$137.000. Controle de poluição em áreas urbanas, R$150.000, presidente. Controle, né, da poluição de áreas urbanas, mais R$30.000. Manutenção municipal de transporte, mais R$10.000. E de recursos vinculados a impostos, mais R$50.000. Então, presidente, eu não falei todos, né? Mas quero alertar que as palavras de Vossa Excelência muito coaduna nesse momento que nós estamos passando agora, que tem um pedido de suplementação, no qual a gente tem que ter cuidado, presidente, agora com a nossa saúde e com o que a gente vota aqui e com o que a gente é ouvido lá embaixo. Porque não é só simplesmente votar, presidente, e liberar. Nós temos que ser ouvidos também, senhores vereadores.
Mais uma parte, vereador.
Claro, presidente.
Como eu falei, Vossa Excelência já disse que é um projeto muito importante e que os vereadores tomem conhecimento. Vossa Excelência já se adiantou. Já está apresentando aí de onde saíram os recursos só para a cultura. Quer dizer, para os gastos com a festa do, e já se rodeia festival. Pedi aí, através de um ofício, uma informação para ver quantos foram os gastos com a festa do terceiro Jaci Rodeio Festival. Na hora que chegar, a gente vai poder comparar os números com isso que Vossa Excelência trouxe.
Obrigado. Presidente, obrigado, senhor. Senhores vereadores, vou deixar...
Me permite? Eu queria, se pudesse dar uma lida também, agradeço. Obrigado.
Eu vou deixar disponibilizado para os senhores vereadores, porque eu não estou aqui para atacar nem para causar confusão. Temos aqui documentos oficiais no qual eu não abro mão de estudá-los, presidente, porque não estou aqui para atacar nem para defender. Estou aqui para ouvir a reclamação da população e propor resultados e resoluções para os problemas. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Que Deus abençoe.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, quem está aqui nos assistindo ao vivo e pelas redes sociais. Aproveitar que o Juninho acabou de falar algo sobre a FESPion. Primeiro, queria falar que eu sou totalmente a favor da festa, sim. Porém, nessa festa podia ter um gasto a menos, podia diminuir o gasto com os cantores, tem cantores bons e mais baratos, mais em conta. A única coisa que eu não abriria mão lá naquela festa peão foi da segurança, que foi boa. Eu gostei, foi bem segura a festa, foi bem organizada. Para os comerciantes da cidade também eu vi que foi bom. Cabeleireiros aí estavam cortando cabelo até 11 horas da noite. Então, aí a FESPion foi boa para a cidade, foi boa para os comerciantes, foi tudo legal, bem organizado, porém os gastos com cantor, essas coisas, podia diminuir um pouco, podia procurar cantores bons em preço mais em conta, ou então até pensar nessa frente e cobrar algo simbólico para cada dia de show, R$20, sei lá. Qualquer coisa, se juntar R$20, der 30 mil pessoas durante tudo, já dá 600 mil para bancar a festa, já ajuda muito. E sem contar que agora tem os camarotes também vendendo, juntando com praça de alimentação, dá para bancar a festa tranquilo se cobrar um valor simbólico. Sobre também os exames, que o Juninho falou também, tem muita gente que fala, que me procura mesmo, fala, tem exames, estão alguns meses lá, eu converso de sempre com o Rodolfo, falando com ele, quero ver com ele se, igual a gente foi na reunião da prefeitura lá, que falaram que vai dar um jeito lá nos exames lá, que o Marcelo acabou de falar aqui, isso, na fila dos exames, para ver se consegue seguir tudo certinho, para não ficar ninguém esperando e não acontecer algo que aconteceu com a comadre do vereador Juninho aqui. Sobre também as reuniões, Juninho também solicitou a criação de calendário anual de eventos culturais e turísticos. No dia da reunião aqui que teve aqui na Câmara sobre planejamento plurianual, falamos também bastante dessa parte, assim, a gente ficou encarregado desta parte, elencamos alguns lugares aqui que pode ser explorado o turismo aqui, tipo a Orla, Pedra do Bugio, cachoeiras que tem aqui por perto.
O Alto da Serra do Cruzeiro, a Serra do Pequi.
Então, elencamos tudo isso aqui para ver se agora coloca no calendário aqui, fazer algumas coisas para chamar o pessoal.
Uma parte aí, vereador Clésio Eduardo.
Pode falar.
É, uma coisa que foi de, assim, que foi muito bom que aconteceu, foi o pessoal que organizou a festa dos caminhoneiros, né? A festa de homenagem aos motoristas e aos caminhoneiros, a todos os motoristas em si, a festa São Cristóvão. O pai do vereador Júnior é um dos que ajuda a organizar. É, aproveitou a estrutura que já se rodeia e festa para se fazer a festa dos caminhoneiros. Então, foi uma iniciativa muito boa, que deu maior comodidade à população, né? Então, foi muito bem acertado o que o pessoal organizador das festas dos caminhoneiros fizeram. Parabéns a eles, a festa esteve muito boa, o pessoal gostou muito da festa, né? Então, quero deixar aqui, em nome da Câmara, dos vereadores, a nossa gratidão àqueles que organizaram a festa dos caminhoneiros. Obrigado, vereador.
Vereador Carlos, eu quero aproveitar o ensejo das palavras do presidente. Presidente, eu recebi uma mensagem, né, no qual faz menção da nossa festa aqui dos caminhoneiros, no qual outros irmãos caminhoneiros estavam elogiando a nossa festa, falando que ficou melhor do que da festa da nossa cidade co-vizinha aqui, né, co-irmã. Obrigado, presidente. Então, eles estão realmente de parabéns pela organização também.
Também estou vendo aqui o projeto de lei 13/2025 sobre os animais, apreensão aqui. Eu devo ter sido o primeiro aqui a falar sobre esses animais de grande porte aqui, principalmente. Eu sou a favor, sim, de procurar um espaço para apreender e guardar. E também que procure algum jeito, se souber quem faz maldade também e solta os animais por vandalismo mesmo, que vai lá cortar a cerca lá, porque eu também vejo bastante comentários de pessoas que agem de má fé, arrumar um jeito meio de punir essas pessoas para não voltar a fazer isso. Pode falar.
Permite uma parte? Em relação a essa questão dos animais, em específico os cavalos, as vacas que ficam soltas aí, que é o que mais gera
transtorno
e acidente. Eu estava conversando com o pessoal lá, uma das dificuldades estava sendo uma empresa que queria assumir, uma empresa credenciada para assumir a questão de que tem todo um processo, né, de recolher, de depois da liberação, e ele estava meio engessado por causa dessa questão, mas me parece que já estava acertando com uma empresa para estar fazendo isso. Como se diz, vai ser de grande valia para a nossa cidade, que em relação a animais, aí você vê aí que o que mais acontece, que influencia nos acidentes aí, e muitas vezes graves, é a questão de animais soltos aí na pista, né? Se Deus quiser, esperamos que dê certo, né?
E só para terminar, queria que o Marcelo já falou, mas eu queria pedir também que quando tiver essas audiências públicas, reuniões aqui, que a população compareça, porque na última eu vi que faz muito bem quando tem muitas pessoas pensando em coisas para a cidade. Então, convoco vocês quando tiver, a gente vai divulgar em todas as redes sociais. E só isso por hoje. Obrigado. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Frane, nosso assessor Edmilson, ao nosso funcionário da casa, pessoal que nos assiste aqui na rede social, e também que estão aqui presentes. Cumprimentar também aqui o vereador, né, Puri, que está aí presente. O vereador mais votado da cidade até hoje. É, ninguém alcançou ainda não, mas vamos alcançar. Agradecer aí os que saíram do plenário também. Quer falar da Copasa? É, a Copasa, o que está acontecendo com a Copasa? Ela cortou a cidade e todas as ruas, as vias da cidade, e deixou. Inclusive já teve até acidente com pessoas aí que caiu e machucou, né? É, eu com o Gabriel estivemos lá, só que a pessoa não é muito de aceitar ajuda. Mas que coloque uma pessoa aí da
vereador,
prefeitura.
Vereador, você me dá uma parte? É, a minha tia, no começo da. No final de semana passada, ela caiu num buraco desse aí. E a minha tia é petitinha, tadinha. Tadinha. Uai. É petitinha. Aí, esse buraco aí pode causar um trauma grande nela, tadinha. Porque é idosa, né? Pequenininha, o buraco é grande.
Então, aí a pessoa caiu, né? Machucou. Então, eu peço aí à prefeitura se pode colocar uma pessoa para acompanhar esse tipo de serviço. Que abre, corta as ruas e fica aí 2, 3, 4 meses nas ruas, né? Tudo cheio de buraco, mangueira no meio da rua. Então, está prestando irrigação aí de lavoura aí de verdura. Então, veja o que pode ser feito. Com relação ao salário, né? Está aí o salário mínimo, salário base. Agora é agosto, né? O prazo que chegou, né? Aí ao prefeito. Então, a gente aguarda aí o projeto para que seja votado, né? E, pelo que eu entendi, parece que não vai ser do jeito que a gente está pensando. De 1.518 certo no base do salário. Então, eu acho que não está bom, não. Eu acho que o projeto chegando, temos que analisar certinho e avaliar, né? Quero falar também do projeto da suplementação, né? O prefeito fez um convite aos vereadores, eu tive a oportunidade de estar lá, junto com o presidente e o Carlos Eduardo. Então, a suplementação é alta, que está pedindo, em torno de 12%, né? É um projeto aí que cabe a nós, né, avaliar. Eu acho até que tem que aprovar, sim, senão a cidade para, né? Mas também deve parar um pouquinho para ouvir a hora que a Câmara fala e a hora que o povo fala. Porque o que nós falamos aqui é o que o povo fala para nós lá na rua, né? Então, nós trazemos aqui a voz da população. Então, eu acho que está na hora, né, de chamarmos aqui o prefeito, né, antes de votar esse projeto, conversar com ele de certas coisas aí que precisamos conversar. E, de preferência, se puder chamar todos os secretariados para explicar onde eles gastaram o dinheiro. Né, porque se você tem um orçamento destinado a um ano, você não pode deixar o outro tirar o dinheiro do orçamento para gastar em outra coisa. Depois vai faltar para ele, né? Vou dar um exemplo simples. Educação é 25%. É obrigatório você votar aí, você gastar o 25%. Como é que você deixa tirar da pasta para gastar em outra coisa? Está errado. Então, é a minha opinião. Tá? Eu acho que chegou a hora, está aí, eu acho que tem que aprovar sim, mas também devemos chamar ele aqui uma hora aí para bater um papo, né, para conversar certas coisas aí. A gente quer ser ouvido não para nós, sim para a população. Então, a população precisa muito da prefeitura. O que eu sempre falo aqui, quem não quer ajudar o povo e não quer amolação, não mexe com política. Então, já estou aí no meu 8º mandato, meu telefone à disposição. Estou aqui para ajudar cada um naquilo que precisa, dentro das minhas possibilidades. Eu ajudo, corro atrás e faço fazer. Quem não quer fazer, então que saia disso, larga isso para lá. Quem não quer ajudar e não quer amolação, não mexe com política. A insalubridade, eu mandei um ofício cobrando algumas informações, no qual já tinha aqui um outro papel enviado pelas monitoras, que eu não tinha conhecimento, né? Quando chega direcionado ao presidente, mas eu fiz sem saber, eu e João Batista, né, João Batista? Então, cobrando algumas informações, porque que tem pessoas que estão recebendo, né, a insalubridade e tem outros fazendo o mesmo serviço e não está recebendo. Então, querendo saber o porquê disso. Se é por favor político, se é por voto, se é por lei, o que está usando, né, em cima dessa lei. Então, a gente fica apertado quando o funcionário chega na gente, aperta a gente. Fala, ó, Rogério, mas fulano está assim, assim, assado. Fulano está no mesmo lugar e não está recebendo. O que está acontecendo? Eu também não sei. Vou perguntar agora, chegando a resposta, eu vou levar a resposta até essa pessoa que veio me perguntar. E tomara que a resposta venha bem feitinha, né? Bem certinha, porque senão eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público, porque está errado. Não pode. Tem que ser tratado tudo igual. Se uma enfermeira recebe, outra enfermeira tem que receber também. se uma professora recebe, a outra também tem que receber. Então tem que ser certinho as leis, né, para todo mundo. É, quero falar também da CPI. Reunimos aqui duas ou três semanas, né, eu, o Gabriel e o João Batista, onde nós fizemos as oitivas e ouvimos aí bastante pessoas já. É, para quem não sabe, existe uma CPI nessa casa, estava de recesso a casa, mas estava aqui trabalhando, né, e ouvindo as pessoas para saber da fraude de dinheiro que sumiu, que não é cedido para ninguém da prefeitura, que foi em torno de R$1 milhão, foi recuperado um pouco, né, e tem quase 500 mil reais sumido. Então, a gente precisa saber desse dinheiro, que é um dinheiro que, voltando aí, gente, aparecendo, serve para estar cobrindo aí essas percas salariais, né, tudo isso aí que está na perca. Então, a gente precisa. Não é porque a prefeitura não vai largar para lá, não. Nós vamos até o fim para ver o que, que vai dar isso aí, certo? É, com relação ao plano diretor, né, o presidente falou que é verdade, realmente o plano diretor tem que ser uma lei para todos e não se adequar o plano diretor naquilo que a pessoa quer. Aí fica difícil. Chega o plano diretor, vota ele, daqui a um mês está chegando um projeto aqui, mudando outra situação para agradar alguém. Então fica difícil. Então a gente tem que ler sim, eu já li também o plano diretor aí, estou vendo. São coisas que a gente também não entende direito. Né, até vou sugerir ao presidente que quem fez o plano diretor, parece que foi o Consani, né? Foi o Consani? Então, que vem aqui nessa casa para pelo menos mostrar para a gente o que...
O pessoal da prefeitura também ajudou, né? Foi só o Consani, teve muita gente da prefeitura que participou.
Então, com relação a isso, ao plano diretor, é um projeto muito difícil, grande, e nós temos que pedir aí o pessoal para vir mudar. Pelo menos falar, gente, aqui essa rua aqui desse loteamento era 8 metros, passou para 20 metros. Ele tem que vir aqui mostrar para nós, porque não dá conta de ver tudo isso não. É, o Marcelo tem muitos anos que frequenta aí o Codema, né, e trabalha na mineração, mas assim é muita coisa que tem no plano diretor. Então, é muito difícil, né, para estar olhando. Então, para finalizar, falar também do estatuto, né, do servidor em geral, do magistério, que seja feita alguma coisa logo para resolver isso, né? Estamos aí já com contratos aí há mais de 5, 6 anos, né, Juninho? E não pode, né? A lei prevê que são só 4 anos, 5 anos. Então, que seja feita essa modificação. Não sei por que não manda esse projeto para cá. Não sei o que está
de errado. Vereador, o projeto permite uma parte. A respeito do plano diretor, eu não falei, né? Nós temos um problema muito sério aqui em Jaci. Não é só em Jaci, não. No Brasil inteiro tem isso. Mas aqui em Jaci, a gente está mexendo aí no plano diretor, alterando o plano diretor, é questão dos loteamentos inacabados, os loteamentos clandestinos. Então está na hora desse pessoal, desses terrenos, desses loteamentos, comparecer aqui na audiência pública da Câmara para ver que pode ser. Tem muitas ações no Ministério Público aí contra esses empresários a respeito dos loteamentos clandestinos e inacabados. Principalmente aqueles na orla da represa do Funil.
Aqui, ó, no centro da cidade, tem esse aqui, né, que está aí inacabado. Tem que ver a prefeitura o que pode ser feito, porque ela tem águas, né, ligadas, energia para alguns e para outros não tem. Então, temos que regularizar isso, aproveitar isso e ver se dá uma mão para resolver, para ficar tudo certinho aí para todo mundo. Então, nós estamos aqui para isso, para cumprir o nosso papel e para fazer isso. E mais uma vez eu reforço aqui, vamos ver se a gente chama o prefeito aqui sozinho, né, com nós, vereadores, 9, para conversar certos assuntos que nós precisamos conversar e resolver. Porque tem aqui tal projeto aí para ser aprovado, não só conta aprovar o projeto, não. Mas ele também tem que entender as indicações dos vereadores, porque tem várias coisas que estão erradas, ele sabe que está errado e tem que tomar atitude. É o que eu falei, não serve, então larga disso. Tem coisa que tem que ser enchido. Tá certo? Fica aí o meu recado. Boa noite a todos aqueles que nos ouviu aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, nosso jurídico, doutor Edmilson, funcionários da casa, vocês que nos acompanham nas redes sociais, vocês aqui presentes, vocês também que nos ouvirão na nossa rádio, né, na quarta-feira, ao meio-dia, né, que está sendo repetida a reunião. Boa noite. Então, a gente está começando o nosso segundo semestre, né, o nosso segundo semestre, mas já com 8 meses, né, de mandato. E a gente fica triste também, né, que muita coisa, sempre a gente está falando, ah, está começando, mas agora não está começando mais, né? 8 meses, a gente já está finalizando um ano, porque esses 4 meses finais voam. Então, uma coisa que foi comentada foi aquela, uma das pontes também, aquela do dia 1º de janeiro, né? É, na época, o que foi, a gente foi lá pessoalmente, muitos dos vereadores foram lá, visitou a obra, o nosso secretário falou que ia ter uma outra forma de fazer aquela ponte, mas que ia demorar uns 8 meses. Como a população precisava disso o mais rápido possível, eles teriam um plano B, que no máximo 3 meses essa ponte já estaria em total uso da população. E não é isso que a gente está vendo, né? Então, se o pessoal procura a gente, eu falo que a gente fica com vergonha, porque a gente repassa uma informação, vai lá, a gente faz vídeo falando que foi feito e não foi. Então, a gente queria, assim, um carinho especial, né, com essas situações, porque não é uma ponte que ela está lá esquecida. Ela é muito necessária, né? Então, não é um enfeite, é uma necessidade. Então, eu acho que essas necessidades, elas têm que ser atendidas e bem atendidas. E esse negócio de prazo também, a gente sabe que construção, tudo tem, a gente faz um plano, mas acaba, né, saindo do plano, mas tem saído muito, né? Muito tempo. E a gente vê aí cascalhos nas estradas, como a previsão está falando que muita chuva nos próximos dias, nos próximos meses, a gente está precisando da chuva sim, só que também a gente precisa de uma manutenção, porque a gente tem medo dessas consequências dessas chuvas. Imagina essas estradas aí, eu falo os ônibus agarrados, crianças sem vir para a escola, o pessoal sem poder sair de casa, até mesmo quem, né, vive da... Um dia o Márcio presenciou uma pessoa falando que na casa dela eles têm o transporte do caminhão de leite, dependendo, não tem jeito do caminhão chegar, né? Então, assim, é o que vai impactar com essa falta de manutenção é muita gente, é muito dinheiro que vai aí. Então, a gente precisa dar uma mexida aí e ver, porque o tempo está passando e o tempo passa rápido, né?
O vereador Fran, se me permite?
Claro.
Parece que a ponte, no início, foi um away lá para gravar a ponte e ela parou. E daqui mais 2 meses vai ficar parado, porque vai começar a chover de novo.
Mais eles, dois?
Não, daqui 2 meses praticamente eles voltam na chuva. Final de setembro começa a chuva novamente. E eu acho que está passando muito rápido o tempo, e se eles não tiverem condição de fazer mais rápido, vai ficar a desejar de novo a ponte lá.
É, que aí daqui 2 meses, 10 meses, e já vai 1 ano, né?
Já vai 1 ano.
A ponte daquele jeito, é.
Obrigado.
E tomara que vamos supor assim, o que já é feito, aí vem chuva de novo, imagina ser levado também. Que tem essa possibilidade, a gente não pode... Tem que pensar em tudo, então... É, eu falo o exemplo dessa que se impactou, foi o dia que teve o tempo, né, que todo mundo assim mobilizou, mas tem muitas outras, igual eu falo, que não são enfeites, gente, é necessidade.
Vai ter essa ponte que não acabou e as outras que começaram a mexer para não cair e ficou por isso mesmo até agora.
É, e assim, e o que preocupa também, é igual, né, o que foi tirado de outras pastas, de outras secretarias, eu acho que se tivesse tudo em ordem, se tivesse assim, nota sobrando isso daqui, né, até que ia. Mas a gente sabe que toda secretaria tem sua necessidade, a gente vê, né, educação, escola, sem assim, terminar, ônibus mesmo, né, para, tipo assim, ter sei lá, comprar, tem a terceirizada, mas pode ter a própria frota também, né? Se tem, assim, eu acho que no, essa conta não fecha, né? De tirar de outras secretarias para estar fazendo uma festa. Festa é bom, né? A gente vai mesmo, que delícia. Mas é igual a gente falou, pode fazer um orçamento para uma festa menor, que todo mundo vai do mesmo jeito, todo mundo vai ficar feliz do mesmo jeito. Então, a gente tem que pensar, tem que ser pensado com mais carinho.
Vereador, para me permitir uma parte aí?
Claro.
Voltando aí ao assunto da ponte, essa ponte lá do Corpo Paiol, que foi a ponte que deu o problema, foi a ponte, foi o estrago do final do ano para o início do ano, né? E o pessoal lá fez lá, arrumou a ponte, faltando alguma coisinha lá para terminar, me parece, né? Aconteceu um fato lá, que a ponte anterior, ela foi feita pelo Exército, ela tinha uma placa de cimento por cima. E não sei por qual motivo, cargas d'água, o que eles fizeram, enterraram aquela placa. E aquela placa lá, se eles tivessem tirado ela, dava para aproveitar em alguma outra ponte menor. Foi dada essa ideia lá e parece que teve alguém que não aceitou e enterrou essa placa lá. Né? Então, tem umas questões lá que eu já falei, conversei com o pessoal da prefeitura, se eles não tomar providência, se vier uma chuva igualzinha aquela, aquela ponte vai embora outra vez.
Pois é. Então, assim, eu falo que, olha só, pela segunda vez, né, e sem terminar...
Eu passei lá sábado passado, nessa ponte.
Olha aí. Então, assim, imagina quanto dinheiro já foi, né? Imagina perder também essa parte porque está parado. Então, a gente... É preocupante, né? É preocupante. E também, assim, respeito de indicações, até uma que todos nós assinamos, tem mais ou menos, acho que há uns 2 meses que foi a poda das árvores ali na saída do túnel, sentido a Lavras, ali, né, no Novo Horizonte, tudo. E toda vez que passa, aí chama atenção, porque as árvores estão muito tortas para a estrada. Então, assim, está um risco muito grande. E a gente mandou o ofício, não sei se o ofício chegou, então, mesmo no recesso, eu pedi que o Nelson, diretamente, ele fez um e-mail, né, para a 16ª região, que é o... que toma conta da estrada, para falar disso, mandou fotos, e também daquela vala de escoamento de água que tem ali na boca da mata, que já teve muito acidente, tanto com pessoas que têm até sequelas até hoje, animais caem ali direto, para que seja, sei que a vala tem que ficar mesmo para o escoamento, mas para colocar uma grade ou uma placa, porque não tem sinalização nenhuma, e o mato cresce ali, se de repente para um carro, desce, tem muito acidente. Então, a gente já teve esse contato direto com o DR, porque como as indicações não estão chegando, para ter um contato direto, para ver se tem uma solução melhor, porque são coisas que precisam ser resolvidas também, né? E é tudo que eu falo, que tem que ter a prevenção, né? Tem que ter a manutenção. Porque vindo chuva agora vai desencadear muita coisa. Então, assim, tem coisa que não tem jeito também de arrumar com chuva. E por isso que tem que prevenir. Porque aí prevenir, com certeza, é melhor do que remediar, né?
Vereadora, a senhora me dá uma parte? Uhum. A senhora falou sobre as estradas, né? Eu fui visitar uma estrada rural, que é da Faisqueira. Acho que Vossa Excelência e João Batista foram lá uma vez. Perto da Cachoeirinha ou não? Eu estou enganado. É outra localidade.
Aí,
isso, senhores. Aí fomos lá ver a situação da estrada. Realmente, a estrada por onde passa os carros da prefeitura, ônibus, está quase intransitável. A gente quase não vê a estrada, mas depois eu vou disponibilizar as fotos para Vossas Excelências e depois disponibilizar também para o Executivo, para ele ter um pouquinho mais de sensibilidade com o pessoal que mora naquela localidade. Porque todos nós, ou então a esmagadora maioria de nós, fomos lá pedir voto.
Com certeza.
Né? Então, com certeza, o Executivo foi lá também. Então, ele tem que ter esse carinho. Então, eu já aproveito as palavras de Vossa Excelência para deixar salientado aqui essa falta de manutenção lá na Faisqueira. Obrigado, vereadora.
Isso é muito importante, porque agora ainda a gente está numa seca aí, né? Imagina depois. Então, eu sei que não dá, mas tinha que aproveitar, prevenir agora, porque depois a remediar vai ser pior. E só para finalizar, né, também falar, o vereador, né, Rogério, falou muito bem, ele colocou muito bem colocado, né, a questão de salário, essas coisas assim, e dessa troca que a gente precisa ter com o executivo, né, porque, claro que a gente, tudo que for para melhorar o nosso município, a gente vai votar sim, a gente está a favor, só que tem muita coisa também que a gente precisa ser atendido. Porque tudo que a gente pede aqui, todas as nossas solicitações, não é da nossa cabeça, é da população. A gente trabalha para a população, sim. A gente estava de recesso, mas o recesso das reuniões. Mas o tempo todo, né, a gente procurando conversar. Tem assuntos ainda que, né, que já foram abordados aqui, mas que a gente está apurando, né, de funcionários. Essas coisas que não está esquecida, a gente está correndo atrás, sim, e sim, é o nosso dever e a gente vai fazer, sim. Então, a gente precisa ter essa troca para que não fica só um lado beneficiado, né, que fica bem balanceado, que claro que a gente não ajuda querendo nada em troca, mas é bom, né? Se você, igual eu falo assim, né?
A gente está ouvindo a população, né, vereador?
E assim, se eu posso te ajudar e você também pode me ajudar, por que não um ajudar o outro? Então, essa troca é muito importante, sim. E só para finalizar, esse mês, né, o presidente também foi, a gente teve muitas eventos no batalhão, igual vai ser amanhã também, passagem de comando. Teve a inauguração do Copom, né, que é o centro onde recebe todas as informações, que foi muito importante, né, foi muito bom a explanação que ele fez. Eles ampliaram lá, porque as informações vão ficar tudo num local só, ficou muito bom. E na oportunidade, o senhor presidente falou com, que era comandante, que estava saindo do policiamento, de talvez aumentar ou ter um batalhão, o batalhão não ter, como você falou, pelotão, né? Um pelotão aqui em Jaci. Aí ele ainda falou que o problema é o efetivo, que está em falta, ele mesmo citou, ele como exemplo, que ele estava saindo do comando e junto com ele estaria aposentando mais 24, com ele 25, teve o concurso agora, e 42 policiais estariam chegando. Então, além desses 25 que está saindo, só 42 entrando. Então, nem o dobro do que está saindo vai estar entrando. Então, tem essa deficiência mesmo, mas eu falo que todos os momentos que a gente pode estar aproveitando para que venha trazer benefícios para a população. Né? Teve o dia dos bombeiros também, que foi comemorado semana passada, que alguns vereadores também compareceram. Eu acho muito importante essa parceria, né, que o Corpo de Bombeiro tem com a nossa cidade. E essa ida lá, eu acho que eles é de grande valia, porque eles veem que tem essa parceria. E a gente também sabe que pode contar com eles. Então, esse contato direto, eu acredito que é muito importante. E assim, eu gostei, eu quis salientar isso, senhor presidente, porque foi uma oportunidade que a gente, né, foi lá marcar presença, a gente recebeu o convite, mas que aproveita para estar trazendo benefícios, para estar reivindicando, trazendo benefícios.
Ô, Fran, permite uma parte? Inclusive, eu vou citar aproveitando suas falas, hoje a gente teve uma situação de emergência que eu vou falar na minha fala, e o sargento, eu esqueci o nome, veio três pessoal do Corpo de Bombeiro, e eles ressaltaram que a parceria com a gente, pediu para ressaltar que, e agradeço também, vou agradecer eles na minha fala, o tempo de resposta deles foi bem ágil, e eles reforçaram a parceria, falou que o que puder fazer vai ser feito com bastante carinho com a nossa cidade.
É isso, eu falo que é muito importante. Ah, e agora só para finalizar, eu esqueci de falar, a gente recebeu, né, eu com o Márcio, a gente tinha feito o pedido, né, das câmeras, como era esse monitoramento. Está aqui a resposta. Eles mandaram a resposta, né, falou que a polícia que faz esse monitoramento e, se preciso, tem que falar com o responsável. Vem aqui falar que eu com a Márcia, a gente recebeu hoje, mas que a gente vai analisar, né, Márcia? Se possível, a gente ir até a polícia para ver com o responsável como que é feito isso, esse pedido, porque está falando que é a polícia, mas ver como que, se precisar dessas imagens, como que a gente faz esse pedido, como que ele vai disponibilizar para a gente. Isso, até para, né, para a gente ver, para estar esclarecendo. Então, a gente recebeu, a gente agradece, mas a gente vai analisar e procurar respostas mais concretas como que isso é feito. Então, boa noite, boa semana. E começamos aqui e continuamos correndo atrás.
Obrigado, vereador Franquelino. Vereador Roberto. Roberto Carlos.
Agora eu tenho que cantar, né? Fim de ano vai ser aqui na Câmara, não vai ser na Rede Globo mais não. Boa noite a todos, amigos, vereadores, vereadora Fran, aos servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, uma boa noite. A todos aqui presentes, a todos que nos assistem aí pelas redes sociais, o meu boa noite aqui. Vamos lá, né? População de Jaci que nos assiste, reforçar aqui mais uma vez que estávamos todos aqui de recesso, mas o trabalho não parou, não. Eu acredito que nós, todos aqui, nós vereadores, estávamos trabalhando em prol da cidade. Cada um com as suas solicitações e sugestões. Eu mesmo tive bastante esse mês de julho. E, assim, a gente critica também, a gente cobra críticas construtivas, né? E a gente também tem que agradecer quando a gente tem um apoio. Eu, particularmente, tive algumas reclamações, sugestões. Fui respondido em tempo hábil. E, então, eu tenho alguns comentários a fazer de críticas construtivas, mas também tem que, né, seu presidente, a gente também tem que ter a humildade de agradecer quando atendido, né? Por mais que eu falo assim, nós, vereadores, pessoais, os secretários, têm a obrigação de trabalhar em prol da comunidade, mas a gente tem que ter essa humildade de agradecer para incentivar, né? Que tem, quando faz com, né, vereador Rogério? Tem uns que fazem com carinho, né? Então, eu mesmo tive algumas situações aí. Uma questão hoje, até hoje, aconteceu uma questão de um incêndio ali no Vilas Boas. E um morador lá me ligou, preocupado. E eu fui até lá. Acionei o secretário Nadinho, agradeceu o Nadinho, o Sadi, que estava junto com ele, que é da nossa Defesa Civil. Agradecer principalmente o pessoal do Corpo de Bombeiro pela resposta rápida que a gente teve. A gente acionou e, graças a Deus, primeiro a eles e a Deus, que a gente conseguiu resolver, evitando transtornos maiores, né? E eles, que eu até usei na palavra da Fran, eles reforçaram a parceria com a gente. Eles foram muito prestativos e reforçaram que essa parceria com a gente. E agradecer também o operador lá, o Lafayette, que nos ajudou, fomos lá, né? Então eu tenho esses agradecimentos a fazer hoje. Em outra situação, senhores vereadores, que é além da Copasa, né? É um dos comentários mais dito aqui. Questão do lixo, principalmente da Ipiranga. Eu estive lá conversando com alguns moradores e tive uma sugestão, até eu agendei com o secretário Nadinho para me estar conversando com ele em uma reunião amanhã. O que está acontecendo na questão do lixo que nos preocupa, né, presidente? Lá naquela área, principalmente. Conversando com um cidadão lá, ele fez uma sugestão que eu achei bacana. Eu disse, amadurecer. O que que eles estão relatando? Sim, tem alguns moradores que também jogam lixo. Mas a maioria das vezes, o pessoal vem de loteamentos, condomínios, eles não, nem descem do carro. Isso foi vários relatos. Eles jogam a sacolinha do carro. Não faz questão nem de descer. Então, o que, que a gente conversou, chegou num consenso. Ali o ideal seria a prefeitura fazer um ofício. Lógico, temos que amadurecer, né? Proibido jogar lixo. Não pode jogar lixo ali. Não é pôr a lixeira ali, que não vai resolver. Se pôr a lixeira, a comunidade, a população não tiver consciência, vai continuar sujo. O que, que a gente... Uma ideia que surgiu na nossa conversa. Primeiro, esse ofício avisando a população que não pode jogar lá. E a gente tem as câmeras para usar a nosso favor, né? Então, não jogar. E o caminhão de lixo, fazer coleta pelo menos duas vezes na semana, tipo assim, terça e quinta, descer naquelas duas ruas principais e coletar os lixos, conforme é de praxe aqui na cidade, em todos os bairros. É uma forma de tentar resolver. Então, até conversei com o Nadim, amanhã ele vai me receber, para amadurecer essa ideia. Que o principal que está sendo é essa questão da população que passa. E isso é relato de várias pessoas que moram lá.
Me permite, vereador Alberto. É interessante o seu ofício que você quer fazer e colocar uma placa. Mas eu vou falar para você que a gente tem um exemplo perto aqui no Butanque ali, ó. Tem uma placa do maior tamanho lá. Tinha até, há um tempo atrás, pessoas da prefeitura vigiando para não jogar lixo. Vai lá para você ver. Eles jogam lixo na placa.
É.
Então eu acho que ali, no lugar de pôr uma placa e não jogar lixo, põe uma lixeira.
Também.
Pelo menos a pessoa que tiver coragem de jogar ou parar vai pôr dentro da lixeira. Essa placa é bem-vinda, mas não funciona. Tá? Eu acho que a situação, às vezes, é pôr uma lixeira e fazer a limpeza dela regularmente, toda semana, para não acumular lixo. Eu acho que seria até mais viável, se você for dar uma ideia, entendeu? Eu acho que ficaria
também,
bem mais prático.
É, Márcio. A lixeira e essa questão também do caminhão, eu achei bem, assim, eficaz. É, porque, tipo assim, eu falo todos os bairros o caminhão passa. Evita bastante colocar a lixeira pros... Os demais aí que não tem conscientização, né?
Me permite, você pode ir lá no Leito Mirim, sair lá, atravessa os ares e vem aqui na Beira do Rio com as lixeiras próprias. Agora, se tem
exemplo.
Lixo esparramado no meio do passo lá, muito pouco. Todas as lixeiras são fechadas, fizeram tela e quase que não tem esse... Tem um grande volume de lixo, porque tem muitas casas ali, mas eu não vejo esparramado nas estradas de terra lá e no meio do passo.
E o lixo é uma situação grave. No
Obrigado, gente.
Então, outra coisa... vereador Bier, em relação ao Congado, eu conversei com, até eu já tive o primeiro, como se diz, o primeiro apoio deles. Eu conversei com eles em relação à disponibilidade do ônibus. Eles falaram que já vão disponibilizar, então, como se diz, é uma coisa boa também para o nosso município, né? Ter essas culturas aí, e saber que agora tem, né, pode contar com a... Até agradecer o Bodão que me ajudou, o Jones, com o Cássio lá, e dizer à população aí que a gente está trabalhando. Eu estou falando algumas coisas aqui que a gente teve demandas, né, vereador? Eu acredito que você também teve. Então, eu estou primeiro agradecendo as minhas solicitações. Lógico, a gente tem muito que melhorar. A gente fala aí a questão de melhorar em manutenção da estrada, que a gente tem... Como se a gente está com tempo curto. Começar a época da chuva de novo, não vai. Aí não dá tempo, né? Outra coisa, a tal falada, Copasa. Até conversei com o Nadim também, que está me ajudando nessa. Porque eu tive muitas reclamações, vereador Juninho. Muitas e muitas, igual vocês teve, eu acredito que teve também, vocês citaram. O Nadinho. Até conversei com ele, ele foi até a Copasa, também me ajudou a dar uma pressionada, porque, como se diz, a gente cobra, mas a gente não bate o martelo, faz, depende deles, né, a gente cobra, eles executam, conforme, como diz o Marcelo, a gente vai vender o peixe que comprou, né, a gente aqui, não são palavras minhas, né, Eles me passaram que quinta e sexta vai começar uma operação para tampar. Pode ir à vontade, Bé.
Roberto, semana que vem não vai começar. Já começou hoje. Está tampa resto, entendeu? Tampa 3 metros com resto. Hoje, minha agora mesmo, já parou. Estou jogando o resto.
E, Bé, aí é uma situação complicada, que eu tive uma reclamação de um cidadão aqui, que a menina dele quase caiu também, dentro do buraco. Então está bem crítica essa questão da Copasa.
Roberto, não consegui. O caminhão estava jogando o resto, a estampa 5, 6 metros, resto. Não podia ser que todos os vereadores vão vir mal. Só joga resto.
E vamos continuar cobrando. Vamos continuar cobrando. É, a gente teve esse recesso aí, mas eu acredito que todos os vereadores também trabalharam em prol da comunidade. É, hoje com o meio digital, eletrônico, não sei se é assim que eu devo me expressar aí, com WhatsApp, redes sociais, a comunicação ficou fácil, né? Hoje te liga, te manda um zap via Facebook, Instagram, no zap mesmo e foto, consegue chegar até a gente, né, vereador Juninho? E é tão bom quando você consegue, você obtém resultado, né, vereador Rogério? E falar aí também na questão aí das professoras, eu sempre falo aqui, né? Que sem um professor não teria nenhuma profissão, né? Né, vereadora Fran? É uma das profissões, é a profissão que eu, pra mim, que eu falo assim, é uma profissão mais fundadora, né? Que ela que gera, muitas das vezes gera o caráter da pessoa, porque às vezes não tem em casa uma educação, um afeto, um abraço, que muitas das vezes a professora, ela não só educa, ela ensina, né? Vereador Marcelo, presidente, que também é professor, né? Às vezes um carinho, eu vejo que a professora dá para um aluno que não, um carinho que não tem em casa, é maior do que qualquer educação, qualquer ensino, né? Muitas das vezes não é só ensinar, é você dar um carinho, é ser psicólogo. Então, a questão da a professora, o professor em si...
Você tem que deixar, vereador, o lado pessoal da gente também entrar em ação às vezes, porque não é só o profissional. Eu falo porque quando eu trabalhava na ecoterapia, eu deixava o meu lado pessoal, sentimental mesmo, trabalhar junto com o lado profissional. Por quê? Algumas, a maioria das vezes, né, as crianças que eu trabalhava, necessitava de mais atenção, mais carinho, por ter deficiências, né? Então, eu acredito que na nossa escola, não só com os deficientes, mas algumas vezes, algumas crianças vão chegar na escola um pouco mais carente, triste, né? E o papel do educador é fundamental também nessa hora. Obrigado, vereador.
Obrigado, Juninho, por enriquecer minhas falas. E não só, eu falo não só as crianças, a gente também, né? Eu falo que de vez em quando dá saudade, ô mãe, sentar no colo, chorar pra mãe, a gente também precisa desse afeto.
Eu moro com a minha avó e com o meu avô, né? Então eu recebo esse afeto aí todos os dias, graças a Deus. Eu sou uma criança de 41 anos, criado com o avô e a avó. Obrigado.
À vontade. Mas isso é bom. Então, a gente fala, mas tudo vem do professor, né? Então, pedir aí tenha mais atenção, mais carinho com a classe aí dos professores, não desmerecendo as outras funções, né, Fran? Mas o professor em si. A questão também que foi falada aí do salário base, né, que é agosto agora, que, né, eu peço a Deus que dê tudo certo, que eles merecem, e não estão pedindo além do que é de direito, né? Então, isso pode ter certeza que tem o nosso apoio. E isto, sabe as palavras, vereador Júnior. Então, e a Câmara está aqui é para isso. Para trabalhar em prol da comunidade e de todos que precisam da gente. No mais, por hoje, é isso aí. Agradeço a Deus por poder iniciar essa semana. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos.
Obrigado, vereador Roberto. Com a palavra, vereador Márcio Moraes.
Boa noite. Presidente, vereadores, vereadora Fran, nosso jurídico, colaboradores aqui da casa. Boa noite aos que nos assistem nas redes sociais, que nos ouvem na rádio também. A gente começar no segundo semestre, Deus abençoe a todos, né, a nós aqui. Vamos fazer o melhor para nossa cidade. Eu já começo também, relembrando que antes de a gente sair de recesso, estava a gente cobrando aquelas pinturas nas ruas, que a coisa que ainda não terminou. O que eu tenho visto aí,
que cada dia aparece uma rua. E demora, aparece de novo. Eu tô achando que eles estão recebendo, comprando tinta e voltando a pintar. E aí sim a tinta vai acabando. Perto da prefeitura mesmo, quem passa lá todo dia vê que já não tem tinta de cada mola mais. Eu acho que está sendo dessa forma, está muito devagar. Eu peço ao secretário, o pessoal responsável que cobre mais, eu não estou entendendo. Estou achando que o que eu percebi é que eles estão recebendo e comprando tinta e fazendo assim devagar. Tá? Estou aqui cobrando novamente, nós 8 meses, e nossa cidade está sem lugares, placas, faixas, correndo certo risco aí, porque não tem pintura na rua. Isso se chama organização, então peço a quem é responsável que faça a cobrança deles, que eles sejam mais ágeis, porque está triste a gente ver isso na rua, e não é o que a gente está cobrando por... o cara está pegando... Não, a gente é cobrado, a gente está falando que a gente não está aqui, a gente... Depois que a gente foi eleito, lógico que quem votou a gente cobra. E tem gente que vê necessidade, e eu vejo necessidade disso. Então o cidadão vê necessidade disso. Então está fazendo falta. E peço com carinho que vê se pode adiantar mais o serviço. As placas não estão colocando. Tem placa caída aí para a rua, fora, ali perto dos mercados regras. Ali tem placa no chão, está lá de pare, está caída para o chão. Ninguém teve condições de pôr ela normal, no lugar, quebrado, entendeu? Então está... desordem geral em questão de pintura, de faixa. Eu acho que o responsável está deixando a desejar, porque não está cobrando a empresa que ganhou. Né? Isso está ficando complicado. Eu também já quero comentar sobre a questão do plano diretor, igual o presidente falou e todos comentaram aqui. Eu acho interessante que a população venha mesmo. E, de repente, quem sabe a gente podia estar vendo aí se já tem ou se não tem, colocar numa página exclusiva para isso, para quem possa acessar e vendo os deixando seus comentários, para que amadureça a ideia, para que depois, daqui um 6 meses, um ano depois, não tenha que mexer nele novamente, fazer de novo ou remendar. É uma coisa que é muito interessante na cidade, faz falta e deixa cada item bem colocado. Então, vamos ter outros momentos para reunir, né? E queremos colaboração de todos, porque é uma ideia... que às vezes a gente não está enxergando, a pessoa está vendo e vai nos ajudar. E vai ajudar todos, né? Vai ajudar o município. Então eu tá aí para ser discutido e peço que de repente a gente podia estar também com o pessoal responsável. Se já tem, eu não sei, me desculpa. Mas de repente uma página direcionada a esse plano diretor para que possa ler, pessoa dar as ideias. E às vezes a pessoa não tem tempo de vir cá, mas de repente pode mexer no celular um fim de semana ou... um detalhe desse e ver os detalhes que estão lá acontecendo, vai acontecer, para ele dar a sua opinião. Referente ao solto de animais nas ruas também, aí eu tenho visto muito no jardim aqui, nas ruas. Ali duas situações. O que tem dom, que tem animal, tem certeza que não vai comprar e soltar na rua. É algum vândalo que abriu a cerca. Ou ele não tem o cuidado de olhar a cerca onde está preso o animal dele. E aí põe em risco toda a população, põe em risco quem está dirigindo, está... destruindo, às vezes, até um certo jardim. Você vai lá, o cara vai cuidar um jardim, o animal está em cima, está destruindo. E o cara também não liga para o animal dele, porque esse animal solto na rua aí pode ficar doente, pegar, entendeu? Então, um descaso demais do dono, da prefeitura para cobrar, entendeu? Que acaba sendo maus-tratos, né? No caso, a pessoa não está soltando, então não está ligando. O animal sai aí, e eu já apresentei várias vezes os animais aí para o lado... geral, não vou citar nome, mas a gente tem visto aí. Peço que também resolva o quanto antes. Se vai olhar quem vai cuidar, quem vai prender, quem vai cuidar disso aí, está passando a horário também. Voltando à questão também que foi dito, falado pelo presidente, adicional de celebridade, as gratificações, a gente está batendo essa tecla, por quê? O pessoal está carente, está vendo que não consegue. Os funcionários estão lá, vendo algumas situações. Uns têm, outros não. Uns conseguem, outros não. E ninguém entende por quê. A gente começa a imaginar que isso seja, né, favores. E é por isso que a gente quer um esclarecimento melhor da prefeitura. Por que tem alguém ganhando e outro não. Para a gente não ficar tentando adivinhar e julgar sem ter certeza. Então, o que parece hoje para nós é isso. Então, peço que a gente diz que olhe e nos passe o motivo que alguns funcionários estão conseguindo e têm certas regalias melhor, outros não. A questão do salário mínimo, esse aí agora foi dito para o prefeito aqui nesse mês que ia fazer de imediato.
De repente voltou atrás e falou que era agosto. Então hoje já não é questão de promessa, é obrigação de executar, falou que ele estaria para resolver o salário mínimo de quem não recebe esse salário mínimo. É. A questão de lixeiras, terminando aqui, eu pego as palavras do Roberto. Olha, há muito tempo atrás eu vejo que já se foi mudando, está todo ano mudando. Antigamente era uma outra chácara que tinha, agora tem muitas chácaras nessas roças aí, e o pessoal mudou a cultura, não usa algum lugar de jogar o lixo, quer trazer para um lugar lixeiro especial. Então tem que olhar os lugares que vêm aí de contendas, Barreiro, ali do Tanque, o Piranga, poucos lixeiros, tem uma coleta de lixo para esses fins. Por quê? São muitas casas que estão se colocando nas roças, e a pessoa quer deixar ali para o seu espaço e trazer um lugar específico para jogar o lixo. Mas quando não tem, ele não vai levar para a casa dele, deixa dentro do carro. Estava fazendo o que está fazendo, coloca e joga no pé da placa, né? Que não é certo. Mas não tem opção de jogar o lixo. Não dá opção, a pessoa sai, por exemplo, da Piranga. Se não tiver um lugar, onde que vai jogar o lixo? Onde aqui dentro de Jaci ele vai jogar um lixo? Ele sai, ele mora em Lázaro, tem uma roça ali. Ele fecha junto o lixo dele, ele vai levar para onde esse lixo? Não tem opção. Então precisa desse lixeiro, o Nadim já comentou que está fazendo esse lixeiro. Mas não é só a Piranga que está precisando muito, mas tem outros lugares que a gente está vendo que está uma grande demanda de lixo. E não é só colocar lá, é colocar e cuidar. Colocar e cuidar. Mas o mais seria isso mesmo, agradeço a todos e uma boa noite. O
vereador Márcio, deixa eu me dar uma parte. Só para depois aventar a hipótese aí que hoje eu só critiquei, eu só falei mal, né? Quero parabenizar o Nadim pelo serviço que está sendo feito agora lá na UNH, que é a troca das telhas. E realmente agora está trocando o telhado mesmo. Não é só aquela maquiagem horrorosa que fez lá, no qual o ex-prefeito atacou o antigo prefeito ainda. E fez não posso falar cagada, né, presidente? Mas fez um trabalho pior. Sendo até o PSF da Serra, que tem 3 anos que foi inaugurado, está tendo que ser reformado de novo.
Vossa Excelência me falou que o PSF, voltando ao assunto, estava realizando, está sendo reformado. Mas lá, geralmente, quando faz uma obra, a empreiteira, o que faz, tem que ter uma garantia.
Pois é, e lá, vereador, simplesmente, o vereador Roberto foi lá também. Então, os vereadores que foram lá, sabe, que realmente você podia apertar lá qualquer interruptor que não acendia as luzes. Principalmente da onde mais precisava, que é da sala da dentista.
Não, aí você tem 5 anos de garantia.
Pois é, e fora que está mofando tudo. É. Né?
Mas tá joia.
Mas, boa noite a todos. Mas aqui em cima, agora estão fazendo, trocando o telhado, pelo menos.
É o Nadinho.
Obrigado, vereador Márcio. Com a palavra, o vereador João Batista.
Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo presencialmente e também online. Eu tenho certeza que essa reunião é de suma importância. Eu quero falar para os senhores vereadores também uma boa noite. É uma honra estar com os senhores aqui para mais um debate, todos os servidores públicos, todo o Edmilson. Estou com saudade aqui dessa tribuna, né? Já praticamente eu fiquei, deu 5 semanas, e é uma honra estar podendo representar mais uma vez a população de Jaci. Estou com saudade do presidente, que eu amo tanto. Então, continuando aqui, pessoal, eu queria deixar uma nota de repúdio que aconteceu nesses últimos dias com a Juliana Garcia, uma mulher que sofreu 61 socos no rosto, onde ela sofreu essa tentativa de feminicídio. Isso escancara um problema no nosso país, acerca de violência contra as mulheres. e quero ler aqui, que é uma profunda, com uma profunda indignação e revolta, que manifesta esse total, esse repúdio ao brutal ato de violência cometido contra esta mulher vítima de 61 socos. E mais um episódio inaceitável de agressão covarde e desumana no nosso país. Nós não podemos silenciar diante a tamanho barbaridade a violência contra a mulher. É uma chaga aberta na sociedade brasileira. Em casos como esse, revela o quanto ainda precisamos avançar na proteção e no respeito à vida, à dignidade e ao direito das mulheres. Reiteramos que violência não tem justificativa. É um dever de todos, poder público, instituições e sociedade civil, combater esse tipo de crime com rigor, oferecendo acolhimento à vítima, punindo o agressor com severidade da lei e promovendo políticas públicas de prevenção e conscientização. Eu me solidarizo com a família, com a vítima e com a sua família. Porque eu creio que a mulher foi feita para ser amada, para ser respeitada e para ser protegida.
O vereador João Batista, me permite uma parte, aproveitando essa questão desse marginal que fez isso, agora está lá pedindo desculpa, pedindo perdão, né? Com coisas que isso vai aliviar a dor da mulher, né? Então é um absurdo o que ele fez. E agora está dando, querendo dar uma de santinho, né?
Verdade, senhor presidente. Então, quero finalizar em caso de violência contra a mulher, denuncie, disque 180. E vou estar dando continuidade aqui. Infelizmente, eu não estive na última reunião que antecedeu o recesso, mas estava lá no celular na rodovia acompanhando tudo que estava acontecendo. Sinal travava, eu ficava ansioso. Né? Eu gostaria de ter chegado a tempo para poder estar com vocês. E nessa viagem, senhor presidente e demais vereadores, gostaria de falar que obtivemos resultado, onde essa viagem foi de encontro com o deputado estadual Duarte Bechir, mais o secretário de Estado, o Marcelo Aro, onde conseguimos recursos para o município, mais de R$1,5 milhão, que será investido na educação do nosso município. Mas eu quero complementar que esse recurso de R$1,5 milhão foi através da parceria com os vereadores Roberto e Franqueline, que não pôde estar nessa viagem conosco. É uma parceria que o deputado está fazendo com o município e já chegou ao senhor prefeito, cumprimentando a Vossa Excelência com elevada estima e consideração. Vimos que, por meio deste, informar que a solicitação encaminhada ao governo do Estado de Minas Gerais foi devidamente autorizada, contemplando os seguintes itens, que vai ser a aquisição de um veículo van, o mínimo de 15 lugares, o valor estimado vai ser de R$324 mil. A outra indicação vai ser de um ônibus de 45 lugares, que será usado ônibus rural, no valor estimado de R$ 564 mil. E o outro ônibus mínimo de 29 lugares, no valor de R$ 614 mil aproximadamente. Isso é um fortalecimento para as escolas municipais, que eu acredito que as nossas crianças precisam de mais segurança, de mais qualidade no transporte público. E eu tenho certeza que, através dessas parcerias, a semente ela foi plantada e ela vai germinar e produzir frutos. Conversei com a Valéria sobre a questão da documentação. para que o município possa adquirir esses veículos, né? Está em análise já foi encaminhado. Então, eu tenho certeza que, através de parceria dessas viagens, que não só eu, mas alguns outros vereadores viajam para correr atrás de recursos, irá beneficiar a população de Jaci. Então, eu quero compartilhar com toda a população e com os senhores vereadores que Jaci será contemplado com esse bem. E vale também reforçar, Juninho, sobre a questão do CAGEC, que foi muito cobrado por essa casa, exclusivamente pela vossa pessoa, que desde que eu acompanho política, desde que você estava cobrando sobre a regularização. Então, através das cobranças dos vereadores, do empenho, isso está sendo possível. Hoje já está sendo beneficiado com esses bens.
Vereador, gostaria de aproveitar o ensejo de suas palavras e agradecer os demais vereadores também que nos ajudou nesse trabalho aí, que é a cobrança sobre o CAGEC. E coisa que a nossa cidade só tem a ganhar. Obrigado, excelência.
Obrigado, senhor. Falar que também chegou essa semana passada, né? O trator de pneu, né? Onde eu pude perguntar para o prefeito qual que vai ser a utilização, né? Vai comprar um complemento para poder fazer varrição também. Isso, para fazer roçadeira, entre outros equipamentos, para que possa contribuir, seja com a limpeza rural do nosso município e até urbana em certos lugares.
Vereador João, eu fiz até um ofício para o governo federal pedindo esses implementos e mais um trator. Tomara a Deus que a gente seja contemplado e a gente não gaste dos cofres públicos e sim ganhe, né, do governo federal. E aí esse dinheiro a gente pode fazer outra coisa. Ah, o prefeito, né? Nós não.
É isso aí, vereador Juninho. Tenho certeza que, através dessas articulações, semente está sendo plantada e a população será beneficiada. Estive hoje fazendo visita no CMEI, professora Darlene, né? Você que está acompanhando nas redes sociais, daqui 30 minutos aproximadamente será postado um vídeo sobre essa visita, né? Tá sendo feito as melhorias para receber as crianças amanhã. E as crianças vão ganhar mochilas, né? Que onde eu vi até mochila de rodinha, que quando eu era criança era um sonho de ter uma mochila de rodinha, né? As crianças vão ser beneficiadas, né, com essas mochilas, as meninas com a mochila da Barbie, outra do Relâmpago McQueen. Eu tenho certeza que a recepção amanhã, as crianças vão adorar com a reforma e as adaptações que foram feitas e está sendo feito, né, conforme a inspeção pede. Tenho certeza que irão gostar. Então, vocês podem estar vendo o vídeo que eu irei postar aproximadamente daqui 30 minutos.
Vereador João Batista, me permite uma parte? Você falou em relação à questão de uniforme e tal. A gente tem que parabenizar a todos os políticos que eu acredito que hoje as nossas crianças têm uma comodidade melhor, um conforto melhor nas escolas, foi através de políticos que trabalharam em prol da comunidade, vereadores, prefeitos, deputados e tal, trazendo essa melhoria que a gente tem. Então, conforme foi dito aqui, a casa, a gente trabalha em prol da comunidade. Então, esses debates, essas cobranças, essas críticas construtivas, ela é muito importante para a nossa população. Obrigado, viu?
Muito obrigado, Roberto. Tenho certeza que aquela frase que eu falo, que o trabalho sério, ele gera resultado. Então, tudo o que nós fazemos de todo o coração, eu tenho certeza que ele vai surtir efeito. Semana passada, teve festa das crianças na Praça de esporte, onde as crianças teve dinâmicas, brincadeiras e muitos outros. E pelo que eu vi, o Du estava presente lá e dava para ver estampado no rosto das crianças a felicidade. Né? Então, nessas férias, foi promovida essa festa das crianças ali na praça de esporte. Quero falar também que vai ser entregue essa semana o uniforme para a Escolinha de Futebol TK9, onde as crianças vão estar recebendo esse uniforme para se identificar. Está sendo feito aqui em Jaci uma vacina antirrábica na zona rural, através da Secretaria de Zoonose. Quero deixar os parabéns pela iniciativa de estar fazendo visita na zona rural, onde os animais estão recebendo essa vacinação para que possa ter uma vida de qualidade. O Rogério tocou no assunto sobre a CPI, essa CPI que está rolando, né, do sumiço do dinheiro de 2022, e eu faço parte dessa CPI, eu sou um dos membros, né? E essa CPI é para a gente ouvir, essa oitiva que teve, para a gente ouvir alguns servidores públicos para estar ajudando na investigação, onde foram abordados alguns assuntos interessantes, um dos fatos sobre a segurança do banco da Caixa, né, que deixou de cumprir com a regra, que inclusive a prefeitura entrou com uma ação contra o Banco Caixa, e todo o dinheiro que chega hoje no banco da Caixa está sendo enviado para o Banco do Brasil por causa dessa insegurança que causou. Alguns outros municípios, né, também teve a perda significativa de dinheiro em suas prefeituras. Podemos citar a cidade de Ribeirão Vermelho, Perdões, e é de suma importância, né, os servidores, todos os anos ou meses, fazer um curso, né, para que possam proteger o financeiro do nosso município, para que isso não possa ocorrer novamente. Então, essa CPI que está acontecendo, isso mostra o poder legislativo trabalhando em prol do interesse do povo para dar uma resposta corretamente, para que as fofocas que está ocorrendo cesse, que inclusive o Rogério foi falado, chegou a informação, ou dizendo que uma fofoca, que a CPU foi jogada no Rio, né? Como foi perguntado por alguns servidores, e estive lá, e foi mostrado aonde que a CPI... Aí me quebra. Vai dar tempo. Onde essa CPU está de acordo com o que eles falaram, né? E está disponível lá para a averiguação de qualquer vereador lá. Agora sobre...
João, dá uma parte rapidinho. Essa pergunta da CPU, eu fiz questão de fazer ela, porque muita conversinha, né, que tá na represa, Então, fiz questão de perguntar aonde estava a CPU, e a CPU está lá na sala do procurador.
É isso. Agora, vou adiantar aqui, porque diminuíram o meu tempo. Tô brincando. Vou falar sobre a questão da Tieta. Né, pode tirar o cavalinho da chuva, sabe por quê? Tirar o cavalinho da chuva? Porque a Tieta hoje atende mais de 200 pessoas por dia, Roberto. A Tieta, ela está dando resultado, porque falaram que a Tieta não ia durar mais que 3 meses. Já está no 4º mês, onde mais de 200 pessoas, 200 famílias utilizam a Tieta. Né? Isso vai trazer o quê? Economia para o bolso de quem utiliza esse meio de transporte. Principalmente quem mora no Ipiranga, na Serra, quem trabalha na Ilha Brasil,
está sendo beneficiado por essa tieta, né? Como eu falei, isso vai gerar economia para o bolso. E o idoso é beneficiado, às vezes precisa se locomover da serra para o centro para resolver os seus problemas, né? E falar sobre o loteamento Orozinho, que foi falado aqui, que precisa de arrumar, que os moradores legalizar. É, foi criado um grupo, senhor presidente, onde antes de criar esse grupo, os proprietários do lote procuraram a secretaria, especialmente a secretaria do Nadim, para poder resolver a situação desse loteamento do Orozinho. E foi criado um grupo, e hoje o grupo é composto por 60 membros, onde semana que vem irá reunir, né, para mostrar as possíveis soluções para resolver o problema do loteamento Orozimbo, que está localizado próximo à Cana. Sobre a questão que foi falada aqui sobre a ponte, né, o Nadinho entrou em contato comigo, que essa ponte já está sendo utilizada, já tem pelo menos 3 meses, convidou aos senhores vereadores para estar lá visitando, se possível amanhã, quem tiver disponibilidade. O Nadinho está convidando aos senhores vereadores para estar visitando a ponte que está sendo utilizada já há mais de 3 meses. E a placa, que foi falada da placa do Exército, ela foi usada para a base das manilhas. E... acho que é só.
O vereador, se permite rapidinho, a ponte está parcialmente pronta. 100% não. E qual o risco de vir a sofrer cair porque não terminou? A parte baixa dela não terminou.
Eu
falo pelos moradores que estão lá acompanhando diretamente lá. Né?
Por isso que é de suma importância, vereador Márcio, eu estou fazendo esse convite aos vossos vereadores. Nadim convidou nós para estar lá fazendo uma visita, né, para a gente estar olhando como está, de fato, o andamento dessa ponte.
Eu mesmo já passei umas 3 ou 4 vezes. Sábado passado eu passei lá.
Tá.
Falta, tem que dar uma limpeza. Um dos motivos que causou a parte de baixo, eles não cabeçaram, né? Então, mas a ponte já está sendo utilizada e há bem tempo já. Isso aí é tranquilo.
Só uma parte também, é o que eu falei, não é que não está sendo utilizado, é que não está terminado, porque corre o risco do que já está terminado perder se começar as chuvas novamente.
Vereador João Batista, só para complementar a sua fala sobre a Tieta, a Tieta é de suma importância para a nossa cidade mesmo. Todos nós somos obrigados a declinar diante desse fato, né? Claro que tem algumas intercorrências, como tudo há. Mas uma coisa também, João Batista, que a população fala sobre Tieta, algumas pessoas não tinham condições de sair de casa para passear, vamos falar o termo bem claro, né? E hoje, muitas dessas pessoas, principalmente mais para o final de semana, ali na sexta-feira, quinta-feira, vai na Tieta até lá na Ilha Brasil para contemplar as belezas que a gente tem até lá na Ilha Brasil e que eles não conheciam. Então a Tieta deu a oportunidade até de vários moradores do nosso município que pagam seus impostos de conhecer as belezas naturais do nosso município que eles não conheciam. Obrigado, o vereador e o presidente.
Obrigado. E é só isso, para não ocupar muito tempo.
Vereador João Batista, obrigado. Deu mais de 20 minutos. Mas tá bom, hoje podia. Tá bom. Dando prosseguimento à nossa reunião, vou passar a votação das proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Se o vereador estiver de acordo com a sua aprovação, permaneça sentado, se contrário, fique de pé, se manifeste. Aprovadas as proposições escritas apresentadas pelos senhores vereadores. Não há projeto em pauta para votação. Suspendeu os trabalhos para a lavratura da ata.